Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente aqui dos estúdios virtuais do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou Alberto Gepe Oliveira e tô aqui hoje com o último DGCast de 2018, episódio número 57. E, gente, que ano foi esse, hein? Pelo amor de Deus, o que, que foi 2018? Para e me fala o que, que foi, tudo que aconteceu esse ano, né? Sem a gente pensar Copa do Mundo, sem a gente pensar eleições presidenciáveis, presidenciais no Brasil, sem a gente pensar política externa, etc. Pensa na sua vida. Como é que foi esse ano? Nossa, aqui, pra mim e pra maioria das pessoas que eu conheço, foi um ano muito puxado, de muito acúmulo de trabalho, de projetos e... Sim, a gente começa a não dar conta mais, né? Fica difícil lidar com tudo, empurrando tudo, tocando tudo, né? De uma forma que não vá em prejudicar ninguém, né? Fica difícil. Esse ano, então, foi... Eu tô com essa sensação, de novo, desde 2016, na verdade, que eu tô com a sensação que o ano escorre pelos dedos no final, sabe? Que ele não se conclui. Que ele continua no ano que vem. O pessoal brincou que 2017 era 2016.2 e 2018 foi 2017.2, ou seja, 2016.3, e eu tô com essa mesma sensação para 2019. Eu vou ver que vai chegar lá no começo do ano e vou estar tocando coisas que deveriam ter sido concluídas agora esse ano, mas fazer o quê, né? Paciência, a vida é assim, a gente vai tocando, é pra isso que a gente busca ter saúde aí, disposição, energia, pra ir resolvendo essas coisas. Mas me fala uma coisa, você também tá com essa sensação de que o ano escorreu pelos dedos e que vai precisar ser retomado no próximo ano? Sendo assim, o que eu desejo pra todos nós é, primeiro, quem tá de férias aí, boas férias. Quem não tá, continua aí na labuta, bom trabalho. Boas festas, claro, né? Independente aí da sua religião, como que você comemora aí as festas de fim de ano. E até, enfim, tem calendários diferentes. Pode ser que você não atenda ao calendário gregoriano, né? Que é o calendário padrão no Brasil, no Ocidente como um todo. Mas, e que em 2019 seja um ano de realizações, sim, de conquistas, sim, mas que seja um ano de conclusões, que a gente consiga concluir tudo que está em andamento e que está se arrastando e que às vezes pode até estar nos atrapalhando de assumir novos projetos, porque a gente vai tocando esses, né, e não tem tempo, não tem condições de disponibilidade para assumir outros. E claro, os que são bons projetos que a gente continue tocando, né, como sempre, vamos tocando. Bom, nesse ano de 2018 a gente teve poucos episódios do DGCast, principalmente por causa do segundo semestre, né? Primeiro semestre foi bem, a gente fez ali a publicação padrão do DGCast, né? Semanal e tudo mais, nos meses letivos, mas no segundo semestre a gente teve uma produção prejudicada aí por essas correrias. A gente já falou sobre isso no episódio passado, no número 56, que a gente foi lá conversar com o pessoal do Publicast, o Marcel Moreira, né? Um abraço pro Marcel, um abraço pro Gustavo, um abraço pro pessoal lá do Publicast, sobre justamente fazer podcast, a importância da mídia podcast, né? E a gente explicou um pouquinho o porquê dessa correria aí, então não vou me alongar muito sobre isso, não. Mas enfim, e 2019? O que nos aguarda lá em 2019? Né? Quanto ao DGCast aqui, eu não posso adiantar nada muito ainda, porque a gente tá vendo algumas coisas novas pro DGCast, né? E como eu falei, não dá pra adiantar, porque não tem nada muito concreto ainda mesmo, então qualquer coisa que eu falasse seria até uma imprudência, uma irresponsabilidade minha, porque a gente tá ainda num estágio de conversas, de projetos e de ideias, né? Mas, com certeza, a gente está se movimentando para que, em 2019, o DGCast continue trazendo um conteúdo relevante para você, um conteúdo de qualidade para você que se interessa aí na nossa linha editorial. E, antes da gente ir para o programa, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos especiais, né? Primeiramente, para a Tatiana Bagdonas e para o Murilo Fernandes, que são os mais novos desempregados. Ah não, eles estão trabalhando. Então são os mais novos formados em design gráfico, né? E por isso não fazem mais parte da nossa equipe, mas estão aí há aproximadamente 1-2 anos com a gente e fazendo um excelente trabalho. Então, Tatiana, Murilo, só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. A presença de vocês aqui abrilhantou o DGCast e vocês serão sempre lembrados com muito carinho, porque vocês contribuíram com esse projeto que é tão bacana, que eu gosto tanto. Aproveitar para agradecer ao Alisson Ambrosio, que era o nosso editor, né? Mesmo depois que se formou, ele continuou ainda nos ajudando, né? Agora nos últimos programas, que não pôde mais por conta de compromissos profissionais e pessoais. Mas Alisson, como sempre, valeu, é nóis, brigadão, tamo junto. E agradecer ao Guilherme Torres, que é o coordenador do curso de design gráfico aqui da Barão, que sempre apoiou o DGCast desde o início, né? Permitiu que abriu espaço, melhor dizendo, para que a gente pudesse desenvolver as nossas atividades, né? Ao longo desses 5 anos aí, que o DGCast fez 5 anos de existência, né? Agora em 2018. Nosso primeiro episódio foi em novembro de 2013, e aí completamos então 5 anos, e com o apoio sempre da coordenação do curso aí de design da Barão, por meio do Guilherme Torres. Então, Guilherme, muito obrigado, um abraço para você. E por fim, eu quero agradecer a minha esposa Francine, que é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu tenho muita sorte de ter junto comigo, de amar e ser amado por ela, porque é uma pessoa incrível e tem sido muito companheira minha nessa jornada, que não tá fácil. Ela tem sido compreensiva, me ajudado, né, a enfrentar, assim como eu também a ajudo a enfrentar as batalhas dela. E a batalha mais recente que estamos trilhando junto, que não é bem uma batalha, mas uma jornada. A jornada mais recente que estamos trilhando juntos é que ela está grávida de uma menininha. Estamos aí com 17 semanas, né? Vocês sabem, né, que quem está grávido não conta em meses, esse negócio de gravidez, gestação, não. É em semanas, né? Então ela está aí com 17 para 18 semanas, que dá mais ou menos 4 meses e meio, né, de gestação. E a gente está muito feliz, muito contente para a chegada, possivelmente, da Clarinha ao mundo. A gente ainda não definiu que vai ser Clara o nome dela, mas por enquanto é Clara o nome dela. A gente vai manter aí, e que já nos deixou muito feliz, muito contentes pela chegada dela aqui já conosco nesse mundão. Bom, pessoal, então, que é o episódio de hoje, né? O episódio de hoje a gente tá fazendo aqui um flashback, um programa que a gente gravou em 2016, no final de 2016, lá com o pessoal do Visualmente, né, que é um podcast lá do grupo do Anticast, da rede do Anticast. A gente gravou lá com eles, né? Não foram eles que vieram gravar com a gente, eles que nos convidaram para participar, eu e o Giba, que na época fazia parte aqui do DGCast. Eles conheceram aí o DGCast pesquisando pela internet e chamaram a gente para gravar lá um programa sobre design no interior. E é um programa que ficou muito bacana, e a gente na época divulgou aqui que a gente participou, mas eu acho que é legal para ter na história aqui do DGCast, no feed do DGCast, né, que você possa acompanhar também esse conteúdo. Foi bem legal essa conversa que a gente fez lá com o Rafael Ancara e o Almir Mirabô. Infelizmente o Guilherme Cunha Lima não pôde participar nesse dia, né? Foi uma pena, porque o Ricardo também é muito bacana. Mas, enfim, a gente ficou conversando sobre como é fazer design no interior, né? Todas as peculiaridades aí que a gente enfrenta. Ficou um programa bem legal. Bom, pessoal, então, novamente, um ótimo encerramento de ano aí, uma boa virada, que 2019 seja realmente maravilhoso. Lembrando, o DGCast está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre como DGCast, @DGCast, facebook.com/DGCast, a nossa página. Você, por favor, curta lá a nossa página, acompanhe. A gente só publica as coisas do podcast mesmo, então pode seguir lá que não tem spam, pode curtir lá que você não vai receber spam. No Twitter também, no Instagram, a gente está lá, você pode nos seguir. E se você está pensando aí em dar um upgrade na sua carreira, né, a gente está com os cursos de pós aqui na Barão de Comunicação. Tem o Design Gráfico e Interfaces Digitais, que é um curso presencial, mais com foco no design digital mesmo, experiência de usuário, design de interfaces, empreendedorismo, enfim, bem bacana. E a gente tem uns cursos em EAD, né, Educação à Distância, também aqui na Barão, que é o MBA em Comunicação e Mídias Digitais, em Comunicação e Marketing e em Comunicação Empresarial. São cursos aí, cada um com um foco nessa área correlata, e que são bem bacanas, que você pode eventualmente aí fazer. Então, vamos ouvir lá eu e o Giba conversando com o Rafael e o Almir no Visualmente sobre design no interior.
estamos aqui mais um Visualmente e hoje a gente tá aqui com o Alberto. Dá um oi aí, Alberto.
Olá, tudo bem? Rafael, Almir, pessoal que tá ouvindo, Giba.
Oi. E
o Gilberto, o Giba.
Oi, tudo bom com vocês?
E que eles são lá do DGCast, daqui a pouco eles explicam como se escreve DGCast, porque...
É uma arte, né?
É uma arte. E aqui comigo, o Almir também.
Opa, tamo aí.
Então, o que, que vocês falam lá no DGCast, que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje?
O DGCast é um podcast que a gente começou lá no, onde a gente trabalha, né, Giba? No curso de design gráfico da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. E é um podcast que a gente fala sobre design gráfico do ponto de vista de quem tá no interior do Brasil, afora, assim, né? Porque uma coisa é estar nos grandes centros e trabalhar com comunicação. Outra coisa bem diferente é trabalhar nessa carreira distante desses grandes centros, né, Giba?
Sim, a gente até brinca muito que tem dois tipos de interior. A gente tem o interior com R só, né? Que é aquele interior ainda, bom ainda, que são, assim, são cidades que elas possuem, digamos assim, uma estrutura de uma capital. E tem o interior com vários R's no final, que aí é onde o bicho pega, onde as regras mudam, onde o povo sai pra rua armado e assim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. O que define, por exemplo, McDonald's define isso? Qual é a cidade tem que ter pra diminuir um R, né?
Conseguir engatar a terceira marcha na primeira avenida?
Assim? É tipo as pessoas instalar semáforo e as pessoas não dançarem achando que é rave debaixo da inauguração de escada rolante. Assim, eu acho muito, por exemplo, o Alberto, ele reside em Ribeirão. Eu já acho, no meu ponto de vista, né? Eu sou de uma cidade que, de acordo com os alinhados, tem 80 mil habitantes, de acordo com os desalinhados, são 40, né? E eu acho, por exemplo, Ribeirão já é uma cidade que ela possui uma estrutura muito parecida com uma cidade, digamos assim, de capital, só que pequena, né?
Pô, Ribeirão é a capital do interior, quase.
Califórnia brasileira.
É, a famosa Califórnia brasileira. Aqui tem uns 600 mil habitantes, mais ou menos, mas a cidade não é grande, sabe? Ela é, em termos físicos mesmo, de distância. Ela é bem compacta.
E assim...
Agora, falando sério, sabe uma coisa que eu acho que diferencia muito, cara? Museu, cara.
Museu.
Uma coisa...
Ah, sim.
Eu outro dia tava vendo, só em capital no Brasil tem museu,
não,
cara.
Não, pô. A gente tem,
A maioria, né?
O estado, esses dois representantes aqui, na verdade, são representantes meio fajutos do interior, né? Vocês estão no estado de São Paulo.
Não, estão
em Minas. O
Giba tá em Minas. Mas mesmo assim, são estados que as cidades pequenas são grandes. Aqui no Paraná, que é tipo faroeste, tipo uma cidade do interior mesmo, tem 10 mil habitantes.
Sabe? É, sim. Eu tenho uma aluna que ela é de Curitiba. Uhum. E ela falou que, na verdade, ela é de Ponta Grossa, né?
Isso.
E que ela falou, é bizarro, São Paulo tem várias cidades pequenas que são grandes, na verdade.
Não, Sorocaba, porra, é quase maior que Curitiba.
É, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes.
Não,
né?
Eu sei, mas, por exemplo, a minha família é de Montes Claros. Montes Claros tem 400 mil habitantes. É uma cidade, deve ser a quinta de Minas, assim.
Sim.
Né? É uma cidade grande, né? 400 mil habitantes é grande. Mas eu acho que Montes Claros não tem museu. Entendeu?
Não deve ter, não.
No estado de São Paulo, as cidades pequenas têm alguns, né? Tipo, em Itu, que tem o museu lá da... Tem vários museus da USP. Tá tudo largado, né? Mas tem um museu lá de...
É, tem uns assim, sei lá... você vai lá de museu com pedra, né? Aquelas coisas assim...
As coisas
pedra da região e tal. Mas eu acho que, cara, cidade interior praticamente não tem museu. Eu acho que é uma coisa que diferencia.
Museu e coisas, assim, culturais de forma geral, sabe? Porque eu tô morando em Ribeirão agora faz um ano. Uhum. Mas eu sou de São Paulo, né? Fui nascido e criado na capital. E depois eu fui morar e fiquei uns 10, 15 anos em São Carlos, que é aqui pertinho. E aí já é uma cidade ainda grande, se for ver, tem uns 200 mil habitantes, mais ou menos. Mas aí, em termos de estrutura, é uma cidade que já é bem menor que Ribeirão, né? Por mais que não seja tanta diferença populacional, mas em termos de cidade mesmo é bem diferente. Apesar que tem duas universidades, uma federal, tem um campus da USP lá também. E aí tem, por exemplo, tem um observatório na USP, assim, sabe? Que já é uma coisa que, ó, dá uma diferenciadazinha, né? Mas sim, realmente era quando você ia de final de semana, queria sair com os amigos, com a esposa, a namorada, enfim, você tinha que escolher qual dos três lugares que a gente gosta. A gente vai
no observatório, na UFSCar ou na USP, né? Ótimos lugares, assim.
Mais ou menos.
Mas assim, isso que vocês estão falando, por exemplo, aqui onde eu moro, não tem nada. Não tem nada. Por exemplo, eu trabalho na faculdade daqui, né, que é a Libertas. Uhum. É uma faculdade particular, é uma fundação. E assim, próximo daqui, agora é que apareceu uma UENG, que é em Passos aqui, que é uma cidade vizinha nossa. Mas assim, aqui, igual vocês estão falando de museu, né? É engraçado pensar, a gente não tem nem... A gente tinha um museu aqui uma época, mas é aquele museu que ele não tem aquele, como dizemos, aquele conteúdo, digamos, cultural, né? Por exemplo, o museu daqui antigo tinha o famoso porquinho que nasceu com duas cabeças aqui. Eles colocaram ele no formol, parecia um alienígena lá dentro de um vidro, aí todo mundo ia lá para ver o porco. Aí, e assim, culturalmente aqui, a gente tem uma festa que é a Congada, que se perdeu muito, sim, com o sim. tempo.
Mas é uma expressão da cultura mineira, né?
Exatamente. Tanto é que existe até aqui próximo, tem uma cidade muito pequena, eu acho que ela deve ter um pouco mais de 10 mil habitantes, chamada Jacuí, que ela foi capital do Brasil por um dia, e eles falam até que ali havia um quilombo maior que o Palmares. Tem muita gente que estuda isso, eles vivem encontrando ossada e tudo mais, umas construções. Então aqui, a nível de cultura, a gente tem muito essa relação com a escravidão, que as congadas são essas festas do povo e tudo mais. Só que infelizmente, né, igual eu vejo hoje a congada era uma forma do congadeiro vir e cantar pro santo. Hoje não, eles vão e cantam pro político no palanque, uhum. Cara. É de doer. Então, aqui a gente tem muito essa amarra política, né? O que atrapalha bastante também. Aqui nós temos uma Casa da Cultura que foi construída num governo X aqui. Funciona. Eles estão tentando organizar as coisas lá. Só que, igual vocês falam, faz falta realmente um museu. Um museu grande, um local onde você possa conhecer uma exposição. Aqui tem uma ou outra, mas é muito pouco, sabe? A gente fica fora desse circuito. Então a gente acaba tendo que montar no carro e ir pra longe, né?
É engraçado porque museu, foi muito bacana o Almir ter levantado isso. Museu, ele tem um pouco a ver com a relação identitária do local, né?
Tipo, sim.
Você reconhecer os seus símbolos, a história.
Isso.
E quando não tem, ou então é cooptado, né? Por uma questão política, é bem... Aí é perto, aí é quase fronteira com o estado de São Paulo, né?
Sim, aqui a gente está a 30 quilômetros do estado de São Paulo, que é assim, para os dois lados, tanto para o lado ali de Ribeirão Preto, quanto para o lado de Franca, São Paulo, né? Quase 30 quilômetros iguais, os dois lados.
E aí também é perto de Guaxupé, né?
E Guaxupé é um pouquinho mais longe. Guaxupé fica mais ou menos uns 80 quilômetros daqui.
Minha família originalmente saiu daí.
Nossa, que legal.
É engraçado isso, porque assim, a gente tá falando de um dos interiores do Brasil, né, que é aqui da região sudeste, que é engraçado, ele começa, se a gente for ver mesmo a influência, né, ele começa aqui no norte do Paraná, a influência desse sotaque, o R puxado, e essas coisas todas, e ele vai até mais ou menos o meio ali de Minas, né?
Eu acho engraçado que ele chega aqui no meio. Aí, quando eu fiz pós em Belo Horizonte, eu achava engraçado que o pessoal de Belo Horizonte estranhava a maneira que eu falava. Porque eles já falam super, super puxado.
É diferente.
Fala porta.
O Almir, que é de Minas, Montes Claros, é tipo, é bem puxado pro baiano, assim, né? O sotaque ou não. Que lá é norte, não
é? Mas é perto da Bahia, né? Então tem um sotaque mais cantado, assim, tipo... Almi!
O nome ajuda, né?
Quase fala meu rei, né?
Não, o meu rei, se falar meu rei, eles ficam putos. Aí já é demais. Mas eles... Mas Montes Claros é ali entre Goiás e Minas, né? Então tem um sotaque mais cantado. Assim, é totalmente diferente. Minas Gerais é um caso à parte, bicho. Ah, até
país,
Minas,
né?
Minas Gerais não tem nem direita e esquerda. É um negócio esquisito. Minas Gerais
tem uma política falar própria de lá, né?
É, exatamente. É, Minas Gerais é um outro país. É muito interessante.
É um estado muito interessante.
Assim. É, por exemplo, hoje cedo eu acordei, eu acho engraçado que todos os programas regionais eles são autofágicos. Eu até coloquei isso um dia desse no Facebook, que eles mostram Minas Gerais sempre da mesma maneira. É quem? É uma vaca, é um boi, aí mostra, agora com o velho Chico aí, tá na moda, né? Aí, nossa, Serra da Canastra que é aqui perto, fica tudo doido. Aí mostra quem? A tiazona na beirada do fogão, deixando o tacho. Aí o povo acha que a gente anda com embornaque, assim, do lado, com a vara de pescar. Né, mascan capim. Mas assim, é engraçado que a gente não vê, por exemplo, Belo Horizonte, que é ali Varginha, que é uma tremenda cidade, Montes Claros também, Formiga, que são essas cidades bem maiores. Então eu acho engraçado que a gente tem uma ideia visual de Minas.
Não tá querendo comparar Montes Claros com Varginha, não, né? Varginha,
não, não.
Nada perto de Montes Claros, pelo amor de Deus.
Não, é. Lá tem o ET, cara. Olha que coisa incrível. E outra coisa que em Minas é o ET, né? Também.
Exato.
Todo lado, descubador aparece, vira e mexe, tá andando na estrada, vem, você fala boa tarde.
Ô Gibo, o que eu acho mais irritante que tem, aí eu vou falar pelo meu lado da minha família mineira, cara, é o sotaque que eles fazem na televisão, cara. Tinha que prender o cara que ensina os atores a imitar mineiro na televisão. Acho que isso deve acontecer em quase todos os...
É verdade.
É verdade. Cara,
eles falam de um jeito, faz Mastomate. Cara, eu nunca vi um mineiro falar mastomate desse jeito.
Sabe uma outra coisa também que me mata toda vez que eu vou... Por exemplo, chego em Ribeirão, tem lá no shopping, comida mineira. Aí o cara faz uma espécie, um restaurante, que aí ele faz uma espécie de cosplay de mineiro, época né? De mineiro, de época de império.
E daí tem sushi no meio também.
Bota sushi no meio, aí coloca aquele fogão de lenha, com aquele fogo feito de papel celofane, aí os caras veem e falam, nossa, é comida mineira. Eles não sabem o que a gente come comida normal, come x-tudo, Eles acham que a gente vive de tutu de feijão aqui, linguiça.
Escarola, né?
Escarola, mas, nossa.
Eu vou falar, a vó da minha esposa, ela é de Araguari, né? Que é sul de Minas também.
Inclusive,
no primeiro
piada.
Dia que eu conheci ela, eu fiz essa piada, cara. Eu falei dos três B's de Minas, né? Que é Berlândia, Beraba e a bosta de Araguari. Só que eu nunca nem fui para Araguari.
Araguari é bonito, cara.
Só que eu não sabia que era de Araguari, cara. Então eu já queimei o filme com a avó da esposa, sabe? Mas ela fala assim, por exemplo, ela consegue juntar às vezes três palavras numa só. Ela fala assim, preli, que é para ele ir, né? Ela fala, preli lá. Ou então ela fala assim, a gente fala ela de fulana, entendeu? Não fala, a gente chama ela. A gente fala ela. Então tem um sotaquezinho engraçado. E ela faz um tutuzinho bom, viu?
É uma coisa, por exemplo, lá quando eu tô dando aula lá em Ribeirão, eu acho engraçado que às vezes eu uso alguns termos igual, vamos andar no passeio. Aí eles ficam, passeio? A calçada.
Passeio público.
Outra coisa também que a gente usa muito aqui...
Escuta Chico Buarque, né? Um intelectual. Não, Chico,
tô levantando agora meu papelzinho aqui. Pode deixar. Aí o... Outra coisa também é a tal de semáforo, né? Que a gente chama aqui por causa dos trens, a gente chama de sinal. Sinal. Parei no sinaleiro. Sim. Aí o povo, sinaleiro? Aí acho que tem um blilililililim ali. Mas é muito regionalizado, cara.
Não, mas isso é... Cara, é interessante, né? Porque antigamente a malha ferroviária, ela cruzava esse interior inteiro.
Sim.
Uhum. Vinha até no norte do Paraná ali. E, cara, os meus pais são dali, em São Paulo. Eu morei em São Paulo até os 15 anos. Eu era um alien lá, né? Porque eu puxava o R e falava sinaleiro. As minhas referências eram todas, tipo, do norte do Paraná. Não era de... Não era paulistano, assim.
Sim.
E isso é engraçado, porque dava pra ir de trem de São Paulo pra casa dos meus pais, dos meus avós, lá em Cornélio Procópio. E isso a gente, eu cresci e vi morrer, né? Tipo, a RFFSA lá, a gente viu isso desaparecer. E como isso influenciou, né? Tipo, tem aquela cerquinha que eles colocavam a hora que o trem tava passando e tinha um cara, um cidadão que recebia do governo. Pra ir lá e colocar cerquinha. E como isso influenciou a linguagem e os termos, né, que a gente acaba falando?
Montes Claros também tem uma história importante, essa coisa da ferrovia chegar até lá também, foi a coisa que fez a cidade desenvolver, né? Eu acho que isso é comum nas cidades maiores, né?
É, do norte.
É a cidade de Araraquara, que é aqui mais ou menos perto também da gente, o time de futebol lá é a ferroviária, né?
É, exato.
A cidade é conhecida pela sua tradição, com o pessoal que trabalhava, né, nas estações ou nos próprios trens e tal.
E vocês estão ouvindo, não visualmente, e sim, terra da gente. Tá foda que a nostalgia tá com os óculos aqui enormes.
Mas pois então, voltando pro design aí.
Vamos lá.
Como que vocês chegaram, agora que a gente deu o panorama... De onde vocês...
Mostrou o nosso sangue do interior,
nosso
né?
Sangue do interior. Origens,
a raiz, né?
As raízes da terra.
É. Nossa, cara, tá bonito, vou anotar.
Tá até subindo um som de viola aqui no fundo. como que vocês caíram nesse negócio de design, publicidade? E como que é trabalhar com isso nesse contexto?
Bom, eu, na verdade, eu sou formado em imagem e som, né? Audiovisual. Mas dentro, assim, dos trabalhos que a gente fazia, já desde a faculdade, depois quando me formei, eu sempre era aquele cara que acabava pensando mais no design, mas até sem chamar isso necessariamente de design. Então, eu queria fazer os créditos ou letreiros com uma tipografia diferente. É claro que inicialmente usava aqueles tipos de display maravilhosos, né? Mas enfim... Já era saído do primeiro que aparecia, no Premiere, assim, né? Uhum. E pensava em umas composições de quadro, então tentar fazer umas montagens, assim, diferentes e tudo mais. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar com televisão, né? Eu trabalhava numa produtora, a gente fazia vários programas para um canal de TV a cabo local, isso em São Carlos. E aí a gente começou a ter que fazer também vinhetas da programação, assim, além dos comerciais e tudo mais, né? E a gente começou a mexer com motion design, motion graphics, né? O design em movimento, eu li num livro essa tradução, achei excelente. Design em movimento. Então foi assim, depois trabalhando com isso, eu fui convidado para dar aula na Barão de Mauá, onde eu trabalho hoje, na verdade no curso de jogos digitais, né, para dar aula de produção audiovisual mesmo, mas aí foram abrindo disciplinas no curso de design gráfico também, então tratamento de imagens, informática aplicada ao design, e aí eu comecei a entrar no curso numa coisa que eu sabia mais, né, mexia no dia a dia, conseguia... dar aula tranquilo. Só que aí as dúvidas dos alunos eram coisas que eu não dominava, né? Porque trabalhando com TV, com vídeo, eu sempre trabalhei com imagem digital, né? Uhum. Então muitas vezes o pessoal vem perguntar coisa de produção gráfica, ou como ia ficar na impressão, ou coisas até de diagramação, design editorial, e eu falava assim, putz, pessoal, desculpa, né? Eu não, se eu for falar pra vocês, eu acho que eu vou falar besteira. Então eu comecei a estudar sim, por essa demanda dos alunos, até para eu poder me situar no universo deles. Só que eu acabei me apaixonando, né, pelo design. Hoje em dia, até é capaz que eu falo que eu sou designer antes de falar que eu sou produtor audiovisual.
Uhum. Bom, eu desenhava bastante. Eu tinha esse problema com desenho, até isso me rendeu muitos problemas no ensino médio. Porque não se valoriza, né? Não se valoriza o ponto artístico do cara que tá ali no colegial, né? Sim, e assim, aqui você vê, né? Eu, por exemplo, fiz durante algum tempo pública e depois no colegial fui para uma particular, que é aquela particular que quer colocar o cara passando em exata e tudo mais, né? E... Eu tinha muito problema com isso, sabe? Eu nunca peguei certo com exatas, mas eu gostava muito daquilo que era visual. E eu tive vários colegas também que passavam por isso. E existe realmente um preconceito, né? A galera falava, desenho não vai te levar a lugar nenhum, você não vai fazer nada da tua vida, você acha que você
e
vai...
eles estavam certos, né?
Eles estavam certos. Calma, é o grande final. E aí o que acontece? Eu lembro uma vez que eu fui muito mal numa prova de matemática, muito mal, de um professor. E esse professor, em vez dele me chamar atenção, ele falou assim: cara, você já pensou num curso chamado desenho industrial?
Eu quero desistir, né?
É, assim, cara, ele...
Sai daqui, vai...
É, tipo, cara, vai embora pra tua casa, vai fazer esse desenho industrial, vai fazer miçanga, cara. Aí eu, na época, eu procurei sobre, na época chamava desenho industrial ainda, né? E eu achava que era algo relacionado só ao desenho técnico, por causa do nome, né? E aí, depois disso, quando chegou a época mesmo de prestar vestibular, eu pensava muito em publicidade. E porque eu achava, pô, publicidade vai ser algo muito mais visual, né? E publicidade foi, na época que eu fiz vestibular, foi aquela época que curso de publicidade tinha mais procura que medicina, tava muito no auge. E eu passei em algumas faculdades para publicidade, aí um dia encontrei com um amigo do meu pai foi buscar alguma coisa na casa desse amigo dele, e eu cheguei na casa do cara, eu vi que ele tinha, assim, vários papéis na parede, com marcas, com logotipos, com brindes, sabe, toda aquela efusão de imagens, e eu olhei para aquilo e perguntei para ele: cara, o que você faz? Ele falou: não, eu faço desenho industrial, eu trabalho com marca. E eu fiquei impressionado com aquele cara trabalhando com isso aqui no interior. E aí foi quando meu pai falou na época: olha que legal que ele faz e tal. Aí eu prestei, né, para desenho industrial na Universidade Franca, que na época era um curso ainda de 4 anos. Passei e entrei e fiz. E hoje, por exemplo, eu não consigo me ver dentro fazendo publicidade, porque eu tive amigos que tinham o mesmo perfil, foram para publicidade e muitos deles voltaram para o design, né?
É bem comum o pessoal que faz publicidade, até pelo boom, que é o glamour, que é trabalhar com criação, e aí acaba trabalhando com design mesmo. E, Giba, acho interessante essa história que você contou, porque como isso, um momento aleatório na sua vida, influenciou a sua carreira, né? Porque hoje, um dos seus pontos que, na minha opinião, você é forte, é justamente identidade visual, né? Inclusive, a identidade visual nossa lá do DGCast foi o Giba que fez. E aí você entrou lá na casa do cara, viu... viu aquele monte de marca que ele criou, e isso estimulou em você algo...
E sabe que eu nunca mais vi esse cara? Eu acho que ele morreu, cara, alguma coisa. Ele
foi tipo o mestre dos magos, né? Surgiu na hora certa.
E até agora eu tô pensando, acho que eu vou chegar...
Ele não existia, na verdade.
Eu vou chegar pro meu pai perguntar assim: pai, quem que é aquele cara que a gente foi na casa dele? Quem? Filho?
Aí
ele segurou nos ombros: filho, vocês...
Ô, Giba, quando você tiver com uns 70 anos, assim, sabe? Você vai lembrar desse dia, e as marcas na parede, na verdade, eram suas marcas, assim, sabe?
Nossa, que
fez uma da sua carreira. Ele era você, na verdade. Você olha assim, nossa, mas ele era...
Você viajou a dimensão, o tempo, né?
O Nolan. Aí o Nolan tá lá, assim, né? Escrevendo, né? Tudo é um filme.
Giba, você falou que você fez em Franca, né?
Sim.
É engraçado porque quando eu morava em São Paulo, eu também tinha esse mesmo problema que você teve a vida inteira, né? Tipo, eu queria fazer ou engenharia, essas coisas, só que quase reprovei 3 vezes em matemática, né? E física.
Bem-vindo ao clube, né?
Não era meu lance. Daí eu fiquei tentando 6 vestibulares para arquitetura. E daí, fazendo um cursinho de desenho, isso já em Londrina, eu descobri que tinha desenho industrial, não era para fazer as peças que ia dentro das máquinas, isso seria o design. Só que em São Paulo, no teste vocacional que eu fiz lá, tinha dado que eu deveria seguir por essa área, né? E em São Paulo, capital, não tinha a faculdade de desenho industrial, tipo na USP, sei lá, na UNESP, essas coisas. Era tudo no interior. Acho que em São Carlos, acho que
é
em Bauru.
É Bauru.
Bauru, é o UNESP de Bauru.
Que é um dos cursos mais antigos, né, do Brasil.
Em São Paulo, a arquitetura é muito forte, né, cara? O design
curso de
é quase
design
dentro da arquitetura, né?
O design, eu acho que saiu dentro da arquitetura lá na FAO. E é recente, né? Tipo, sei lá, pós 2000, os anos 2000, assim.
Tem na USP hoje em dia, né? Mas demorou.
Tem na USP, mas não tinha, né?
É engraçado, né? Como que a gente vai começar a fazer isso se não tem referencial? O que esse cara faz, né?
É engraçado, quando eu entrei na casa do cara lá, eu fiquei assim, gente, o que esse cara faz, né?
Como assim, né?
É, tipo, como assim? Existe uma pessoa que faz o logotipo e tudo mais, e sabe?
Porque isso eu achava... é uma coisa que eu sempre falo, né? O design, né? Principalmente tipografia, é uma coisa feita para ser invisível, né, cara?
É, para ser invisível.
É verdade. Não. Ainda que, teoricamente, o audiovisual também, né? Tanto que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente vai aprender, assim, é a linguagem transparente, que tem esse nome. É Ismael Xavier, que é um professor
Alberto,
da USP São Paulo.
Eu leio aqui, cara. Não lembro desse livro, não, cara.
Porque ele fala da opacidade e a transparência da linguagem audiovisual. Teoricamente, é feito para ser... invisível também,
perceptível, né?
Assim, é, mas na verdade é mais assim, a linguagem em si, e não necessariamente o meio que se faz, né? Porque aí cinema, televisão tá muito difundido no dia a dia, né?
Sim, sim. Bom, beleza. Daí vocês foram lá, se formaram, e daí vocês voltaram para cidades, ou foram para cidades do interior, e como que era vender design?
É, eu fiz o percurso contrário, né? Eu saí de São Paulo, fui pro interior.
Uhum.
E, só que eu me identifiquei tanto com a vida no interior, né? Porque em São Paulo, eu ia pra escola... Você
tava
escola...
uma vida bucólica.
Bucólica.
É, campo. Na verdade, assim, era... Até tinha o seu bucolismo, se eu posso falar assim, né? Porque lá onde eu estudei, na UFSCar, ela é um lugar, era uma fazenda, né? Então tem um lago lá, tem bosque, então tinha esse lance bucólico sim, mas São Carlos é uma cidade bastante urbana, né? E eu sempre, por ter crescido em São Paulo, não tinha como fugir disso, né? Faz parte de mim, da minha construção de identidade e o urbanismo. Mas enfim, em São Paulo, eu, quando eu ia para a escola de carro, demorava 25 minutos quando não tinha trânsito, se eu ia de ônibus demorava quase uma hora. E aqui eu demorava 25 minutos para ir de bicicleta, só que eu morava num ponto numa ponta da cidade e a faculdade era na outra. Então, era uma sensação de liberdade muito grande. Não, né?
A qualidade de vida é incomparável.
Isso é incomparável, assim, realmente.
Comida, tudo.
E eu me deslumbrei com o interior. Então, logo achei que eu iria estranhar, mas logo na primeira semana eu já estava, assim, super à vontade. E quando eu me formei, a última coisa que eu pensava era voltar para São Paulo. Uhum. Quando eu voltava para São Paulo visitar meus pais, eu chegava na rodoviária, eu já ficava zonzo com aquele zum, zum, zum de gente, assim, andando a passos larguíssimos, né? E te ultrapassando e você fica... Quando o metrô chega, você é o primeiro da fila e as pessoas passam na sua frente, sabe? Entram no trem antes de você, porque elas têm muita pressa e tal. Então eu falo, não quero isso aqui para mim, não. Eu quero ficar no interior. E aí, é até engraçado, né? Que quando eu entrei na faculdade, eu falava que eu tinha certeza... Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu não queria nem seguir carreira acadêmica e nem trabalhar com televisão. E assim, menos de 2 meses depois que eu tinha me formado... Eu estava sendo assistente de uma professora na psicologia, trabalhando com ela nos cursos em educação à distância que ela fazia, e consegui um trabalho como editor de vídeo para televisão fechada, né? Então, foi completamente contrário e não me arrependo nem um
pouco.
Fala
que você não quer ganhar a loteria, então.
É. Não, depois eu falei, não quero que caia $1 milhão na minha cabeça, sabe? Porque foi justamente isso, né? Aconteceu... Mas, então eu, me formando, eu já fui trabalhar com televisão. E, paralelamente, eu trabalhava com carreira acadêmica. Então, fui, trabalhei com essa professora, depois fiz mestrado e tudo mais. Até cheguei a fazer alguns freelas, assim, mas aí acabei ficando mais nesse meio. Dentro da carreira acadêmica, eu fui mudando, assim, de cargos e tudo mais. E depois, eu trabalhei com TV aberta também, em São Carlos. Eu trabalhei 5 anos... fazia também o que o pessoal chamava de arte, né? Ah, o menino das artes.
E o guri que faz o desenho.
Foi inclusive aí que eu conheci o Rafael, né? Porque eu fiz o curso de infografia, o pensar infográfico. Foi assim que eu convenci, né? O pessoal lá da empresa me mandar pra lá, porque eu falei, ó, eu faço isso todo dia, os caras estão lá pensando em infográficos, né? Vamos... Que aí eu fazia essa parte de motion, né, de videografismo, para telejornalismo, né? Então a gente fazia infográficos mesmo, de forma geral, para os telejornais.
Você comentou até, né, que tipo, era uma produção quase que... Tava no teu dia a dia. fazer esses infográficos bem animados e tal.
Exatamente. Funcionava assim, na verdade, eu era contratado para fazer uma outra função, eu era operador de caracteres, que é inserir os créditos lá, o nome das pessoas, as funções, né? Porque isso é colocado ao vivo, né? O pessoal acha muitas vezes que é na edição, mas como você vai colocar um crédito na edição de um link ao vivo ou na imagem de estúdio ao vivo, né? Então, tem um equipamento, tudo, que faz isso ao vivo.
Por isso dá muito erro também, né?
É, exatamente, dá muito erro, as coisas vêm na pressa, tem vezes que chega a lauda, né, que a gente chamava, com os créditos para você fazer durante o intervalo, antes do próximo bloco, a matéria que abriu o jornal, essas coisas. Mas eu acho muito gostoso essa correria, esse trabalhar com ao vivo, assim, é estressante um pouco, no início você surta, mas depois que você se acostuma... É bem gostoso, bem legal, mas enfim. Então eu fazia os caracteres, só que pela programação nossa lá na emissora, ficava muito tempo parado. E assim, não era errado, porque realmente não tinha o que fazer, né? Você faz só os créditos para o jornal, você fica muito tempo parado. É comum isso em televisão. E aí eu já mexia com isso um pouquinho, tinha essa demanda, né? A nossa matriz era em Campinas e... Campinas tinha um departamento de computação gráfica, mas em São Carlos não tinha-se o dinheiro ou o interesse em investir num departamento ou num profissional que fizesse isso. Então eu fui fazendo como acúmulo de função, né? Até foi formalmente reconhecido, mas era um acúmulo de função. E, enfim, aí, né, tinha essa demanda para fazer.
Agora, deixa eu fazer um muito legal. Eu nos anos 80, eu ia passar sempre 3 meses em Montes Claros, né? Tipo assim, as férias eram enormes nos anos 80. Acho que vocês são mais novos, porque eu não pegaram isso. As férias eram gigantescas, né, mano? Aí lá tinha a TV Montes Claros. Cara, a TV Montes Claros era muito engraçado, cara. Assim, porque a produção era muito... Eles não tinham condição nenhuma, coitado, de fazer, fazer o...
As coisas.
Aí, pô, tipo assim, rolava umas inserções de caractere, tipo assim, plaquinha. Que é uma plaquinha.
Você via o dedo do cara segurando.
O dedo do cara segurando a plaquinha. Nossa, cara, e os comerciais, cara.
Cara, Almir, você descreveu, cara, a lembrança que eu tenho mais forte da minha infância. Como eu falei, norte do Paraná aqui é a terra de quem? Do saudoso Alborguete.
Alborguete.
Cadeia.
Que daí,
boa! É, cara, batendo minha avó naquele... assistia aquilo, tipo, era sagrado. Dava almoço pros moleques e a gente sentava na frente da TV pra assistir aquilo. E, cara, era isso, era plaquinha.
Isso, né?
É, TV Coroados, lembra até hoje.
Porra. É, TV moleque, né? A TV...
De raiz.
De raiz, que...
É
o amor pela televisão, né? Silvio Santos deve ter começado assim, né?
Não importa se é ruim, mas o problema hoje tem muita TV regional que você vê que o design, o projeto gráfico, mesmo com toda a capacidade que os caras têm, é horroroso, cara. Sim. Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, os caras, você vê que os caras têm equipamento para mandar sinal em HD, tem ilha, tem máquina boa, só que você ainda vê muito daquela condição ainda de, sabe, quando você olha para aquilo, isso aqui tá com uma cara do dono da emissora ou alguma coisa.
Cara, cara, não é só interior não, capital. Você dá capital. Uma olhada de TV de algumas capitais aqui.
Não, o cara na Dolly, gente, pelo amor de Deus.
A Dolly
é icônico.
É, que ele abraçou a tosqueira.
Um, né? Fazer e porra, sei lá.
A Dolly faz um comercial normal, né? Aí o mundo acaba, né? As pessoas ficam loucas.
Horrorizadas.
Não, nessa emissora que eu trabalhava, era afiliada à TV Globo, né? Então tinha um certo padrão, assim, de qualidade. E esse pessoal de Campinas, que eu falei, departamento de computação gráfica, tinha um pessoal... Sim, fazia um trabalho, assim, bem legal até, né? E aí a gente trabalhava dentro dessa identidade visual que já tinha da emissora, que eu acho que era até bem feita. Mas nessa outra produtora que eu trabalhei, que aí era uma coisa mais aberta, tinha vários produtores independentes, assim, né? Aí realmente a coisa era de chorar mesmo. A gente trabalhava... E tinha muita gente lá, que era formado em imagem e som também, a gente trabalhava tirando sarro de nós mesmos, assim, pelo que a gente estava produzindo, sabe? E não tinha muito como fugir disso, porque aí vem aquela velha história dos memes de design, né? Ah, o cliente pediu, o cliente mandou, eu fiz, aí depois fiz milhões de alterações e cheguei no que estava antes, né? Então não tinha muito para onde correr. Mas mesmo dentro da afiliada Globo, lá a gente vê que tinha uma certa informalidade, né? Não tinha um cargo fixo, precisou um cara.
Não, mas tem uma coisa também, o Beto, é o seguinte, fora, as coisas hoje em dia são muito padronizadas, né? Então, por exemplo, assim, Casas Bahia tem no Brasil inteiro, né? Ricardo Eletro tem no Brasil inteiro. Mas nos anos 80, cara, tinha umas lojas das cidades, assim, entendeu? Uhum. Tinha naquela cidade. Então a parada era muito menor. Então, Casa Bahia, minimamente, tem uma identidade que vai, sei lá, ser reproduzida em todo o Brasil.
É, né? As coisas viraram marca mesmo, né? Você pegar, tinha coisas que eram produzidas locais. Pô, concessionária de carro. Você via o jeito que vendia, sei lá, o Corcel 2.
Então era muito mais root essa parada, né? Não tem comparação, né?
Eu falo muito, eu ligo isso muito a, por exemplo, banco. Porque eu já trabalhei uma vez com implantação de marca num banco. E é engraçado que você fala assim, a gente visita muitas escolas da região, as escolas estaduais, por causa da faculdade que eu trabalho aqui, quanto à captação de aluno. Eu acho incrível, assim, que você... Tudo é do governo, mas você não vê... Cada escola é mais errada que a outra, sabe? Assim, é tudo diferente. Só que você pode ir em qualquer cidade do interior. Você pode ir aqui em cidade de 5 mil habitantes aqui. Você pode ir em distrito aqui perto, que você vai ver que... As agências do Banco do Brasil, por exemplo, são todas iguais por dentro, perfeitas. Qualquer lugar que você vá, né? Eu acho que aqui no interior a gente tinha muito disso, sabe? Que quem mandava na cidade era o gerente do banco, o padre e o prefeito. Né? Aí
os três
o cara...
poderes, né? Os três poderes. Econômico, social, né? E religioso.
Exatamente. Aí é engraçado que isso com o tempo foi assim, melhorando. Eu, por exemplo, vejo hoje as marcas aqui de lojas locais, né? E percebo que melhorou muito desde a época que eu formei, né? Porque eu formei lá em Franca já faz quase uns 10 anos e era muito complicado, né? Mas hoje eu acho legal isso, que o dono do estabelecimento, ele vem uma marca para cá. Por exemplo, teve um caso aqui de uma franquia grande de sorvete que veio aqui para a cidade, trouxeram para cá. Foi a primeira... Assim, a gente já está acostumado, por exemplo, Boticário, sabe? Só que são nichos determinados.
Giba, aí também tem as lojas multimarcas, né? Por exemplo, uma loja que vende várias marcas diferentes, né?
Aí essa fica assim, ao bel prazer do dono, né? Que normalmente nunca é muito bonito de se ver. Mas... Aqui a gente tinha Boticário, né? Essas lojas que assim, ninguém vai vender produto, vender Boticário fora do Boticário, né? Aí eu acho engraçado, por exemplo, veio essa franquia pra cá, né? E na hora que veio essa franquia pra cá, que é um produto que todo mundo vende, que é sorvete, tinha outras sorveterias aqui, começou um movimento aqui maluco das outras sorveterias meio que copiarem o padrão visual dessa franquia. Sim.
Isso aconteceu em São Carlos também, mas...
E é esquisito isso, você vê. E assim, o que
eles usavam o pinguim do Linux como mascote.
Nossa. Não,
e vai aquela... perdendo a identidade que eles já tinham, né?
Exatamente. E eu acho isso ruim. E assim, eu tenho um senso de justiça muito grande aqui no seguinte aspecto. Por exemplo, passo na frente de um açougue. Tem lá o desenho de um porco segurando um espetinho sorrindo pra você. Na hora que eu vejo isso, cara, me dá um negócio em mim que eu falo, cara, não por causa daquela desse destoamento do porco feliz ali segurando ele próprio, mas eu falo assim, hoje eu acho que o design tem que ser muito democrático. Eu acho que todo mundo tem direito a design. Eu acho que todo mundo tem direito. Já aconteceu vez, deu assim, nesse senso de justiça, chegar em casa tão revoltado, assim, num tempo assim que eu tava vendo televisão, vendo um filme, alguma coisa, eu pegar, arriscar uma marca, chegar pro cara lá e falar assim, olha aqui, ó, vamos mudar isso aqui? Aí, e é engraçado que no interior, o cara, ele aceita, ele fala, mas por quê, né? Mas por quê? Olha aqui, que legal, vai ficar melhor na tua fachada e tal. Aí o cara percebe isso, e eles gostam, né? O problema é pagar, né? Muitas vezes os caras me pagavam, outras vezes os caras não me pagavam. Aí o centro de justiça vai além do possível, né? Mas eu acho interessante isso, sabe? Que eu começo a perceber aqui que tá começando já o pessoal a ter um cuidado com a marca, porque eles sabem que É, hoje, com essa democratização que a gente tem, você já percebe que os caras conseguem ver o que está acontecendo ali fora, né? Até fora do país e tudo mais. Né?
A informação está circulando com muito mais facilidade hoje.
É, com muito mais facilidade.
O que acontece é que, de fato, até muito pouco tempo atrás, os donos de estabelecimentos, empresários, enfim, eles não se preocupavam muito com a marca deles, porque é como se isso não influenciasse o mercado aqui no interior, né?
Era um negócio mais de boca a boca, né?
Família que a gente
Um desenho de uma marca não necessariamente vai fazer com que um negócio seja mais bem sucedido ou não. A marca não é só isso, né?
Você
está falando só do símbolo, né? Mas realmente você passa uma... Logicamente o cara, sei lá, ele tem o melhor costela de porco do universo é muito mais importante ele ter isso do que ter uma marca, mas a marca tem que representar essa qualidade que ele quer vender, né?
Sim, sim.
E muitas vezes agora aconteceu um movimento que eu acho muito interessante, que com essa onda gourmet, tudo que é pequeno, tudo que está no interior, parece que foi levado para os grandes centros com a fonte scriptina escrito gourmet embaixo, enorme. E isso meio que causou aqui um frisson também muito interessante. Tem algumas padarias, né? Que aqui em Minas que mais tem a padaria.
Oh, que saudade daí.
Que coisa.
Cara, deixa eu falar só uma coisa. Fala das padarias de São Paulo, as padarias de Minas são melhores que as de São Paulo.
Não sabem o que é uma padaria.
Não
sabe
o que é uma padaria de Minas, exatamente.
É engraçado que algumas padarias começaram a se render a isso e colocar assim, produto gourmet, com a sua fonte scriptina embaixo, alguns produtos, né? Sim. Aí tá lá pão de queijo gourmet, quando você fala, caramba, isso aqui tá aqui há tanto tempo, é o da semana passada, né? Até temporalmente é problemático. Mas é engraçado, assim, você vê que tá melhorando, eu acho.
Isso aí, ô Giba, isso é uma coisa que, se a gente fosse francês, é que a gente tá em Minas, né? É uma bosta essa porra. Mas se você fosse francês, você falaria que é terroir, entendeu?
Terroir.
Entendeu? E uma coisa que é um absurdo em Minas, cara, o queijo de canastra é o melhor queijo do mundo,
sim,
né?
Sim, sim.
É um negócio absurdo. Na França, tem 500 queijos registrados terroir, que são queijos de território, né? Queijos que só podem ser feitos naquele local. E a cultura deles é baseada nisso. Eles ganham dinheiro com isso. Eles têm todo um sistema para isso. E o canastra, só acho que foi ano passado, dois anos atrás, conseguiram a inspeção sanitária para isso.
Tá rolando uma coisa bacana, Almir? É tipo... Eu sou muito ligado à questão rural porque os meus pais são agricultores, moram em sítio.
Você é da roça mesmo.
Sou da roça. Faz uns dois anos começou esse movimento de querer tornar o queijo canastra um bem imaterial ali da região. E eles estão mapeando as pessoas que produzem os melhores e tal, e para distribuir nos grandes centros. Isso tá sendo bem
bacana.
Só
que os franceses fazem isso há 150 anos, entendeu?
Exatamente.
Por exemplo, outra coisa que tem aqui na minha cidade, ninguém sabe, ninguém lembra que é daqui, que já é quase que um sinônimo. É a aviação, da manteiga aviação. Aí todo mundo...
Pra mim é uma manteiga boa, cara. Da onde secundária.
Não, então, a aviação é daqui, de São Sebastião do Paraíso, é da família Alvarenga aqui, até eles são muito receptivos, eles fazem um trabalho de marca, de posicionamento de mercado, assim, incrível. Eles são, assim, muito bons nisso. Eles sabem o produto que eles têm e é produzido aqui. E é interessante também isso, né, que... É uma marca forte que tá daqui, só que eu já fui, por exemplo, não vou falar o local, tava num local público com N pessoas, e foi engraçado que uma dessas pessoas brigou comigo que a manteiga aviação era de São Paulo, que ele tinha conhecido a fábrica e tudo mais, enquanto aqui, é duas quadras daqui de cá. Né, às vezes o pessoal não aceita que isso vem do interior, né?
Sim, sim.
Ah, mas é tão bom, né? Eu vi vendendo no exterior e tudo mais. Eu tenho alunos meus daqui de São Sebastião que trabalham lá e falam que eles sofrem muito com isso quando eles falam que são de São Sebastião do Paraíso, né? Eles falam, mas a aviação é de lá, e eles têm aquele cuidado todo visual, com a latinha, né, com a cor das embalagens e tudo mais. É até um orgulho que a gente tem aqui na cidade. São,
o que é uma besteira, se for ver, né? Porque da onde que viria a manteiga, né?
Onde, é, pô, vai vir...
Vai colocar vaca onde em São Paulo, né?
Não, e tem... É o bacana... É muito legal você ter comentado a aviação, porque, assim, eles fizeram um redesign de embalagem, tipo... E aí...
Foi muito sutil.
Muito
foi
sutil.
Extremamente sutil, porque eles têm muito medo. Ficou.
Manteve a tradição, né?
É, só que é isso aí. É isso que eu acho que o design acaba trabalhando. E no interior é bem mais fácil da gente fazer isso. Daí, pra gente já puxar como que a gente trabalha nisso no interior. Que é puxar essa questão tradicional, né? Como que a gente meio que deixa esses símbolos, torna eles mais legítimos, né? Porque a manteiga aviação pega toda essa tradição e, porra, se os caras mudarem, sei lá, começarem a imitar a Doriana, quando chegou a Doriana, ia se perder, né, no meio. Pode ter tido um momento que eles tentaram mudar a embalagem, mas acho que...
Eu acho que tem duas, são estratégias, né? Por exemplo, em Montes Claros tem a... Eu não vou nem discutir isso com vocês, nem com ninguém. As melhores cachaças do Brasil são de Salinas, eu não vou entrar em discussão.
Salinas.
Que é perto de Montes Claros
não,
e tal.
Não tem discussão, viu?
Eu acho que não vou discutir isso. É o que se tivesse
perdendo o Cucano, agora querer... se doeu, hein?
Hã?
Pessoal de Pirassununga se doeu.
Ah, não, quem são eles? Não são ninguém.
Aí... Uma cachaçinha comercial, né, Almir? Não é uma cachaça autoral, né?
As nossas cachaças custam R$600. Eu não
compro. Com rótulo impresso, sei lá, em litografia aí.
Eu ia falar isso. Lá na região, até onde eu sei, teve uma certa tendência a manter a tradição do rótulo mais simples da cachaça. Isso. Mas em outros lugares eu vi que eles tentaram aproximar a cachaça de uma bebida mais nobre,
tipo
como
whisky, né?
Uhum, eu já percebi isso mesmo.
Eu já acho que é uma questão de estratégia, né? Da marca. Eu, particularmente, acho que essa ideia de terroir é muito melhor, porque realmente a cachaça lá de Montes Claros é diferente, a região é diferente, porque lá é seco, a terra é calcária, a cana cresce diferente, lá não chove, entendeu?
O clima é diferente.
Chove o ano inteiro. Então, a cachaça de lá é assim por causa de características geográficas também, né? Então... Uhum. E se a tradição remete a isso, mas é uma estratégia.
Que nem em Minas também, a questão do café, né?
Tipo... aqui na minha cidade, por exemplo, aqui já foi. Tem uma cooperativa aqui que já foi a maior do Brasil, hoje a maior em Guaxupé, né? Uhum. E eu acho assim, incrível que eles tentam pegar o café daqui e tirar essa ideia do terroir. Eles querem tirar na embalagem. Você olha, por exemplo, a embalagem dos cafés premium, que é realmente o café. Porque assim, o café aqui, gente, assim, o que 90% do Brasil toma, me desculpa, não é café.
Não é café.
É aquela palha que fica em suspensão na hora de beneficiar, o cara cata um saco de
carvão,
mar, assim,
tem terra, tem graveta, tem tudo.
Agora, por exemplo, quando você pega um café mesmo, café torrado, café de montanha aqui, onde aí tem todo o cuidado, por exemplo, por que que tem alguns cafés aqui que são melhores? Por quê? Tem o café que pega sol da manhã mesmo, porque aqui é bem íngreme. Isso. E tudo mais.
Aí, aquele pé alto.
Aí é bem interessante que o pessoal pega esse café aqui, embala o café melhor e tira todo o padrão visual do local. Você vê mesmo que é aquela embalagem fechada, sempre preta, escrito em dourado, que não tem nada a ver com aqui, sabe? Não tô falando para deixar 100% regional, mas, por exemplo, você olha para aquilo num grande centro sendo vendido a quase R$50 o quilo, você fala assim, não lembra aqui, não, parece um negócio que veio...
Pasteurizou totalmente,
pasteurizou.
Né? Tira a característica local.
E eu acho interessante que tem várias torrefações menores aqui que vendem também fora, e você vê que as embalagens deles são bem mais a cara de Minas, sabe? Aí é interessante que aí eles não são muito bem vistos lá fora, por causa da questão da embalagem mesmo, porque o conteúdo é o commodity lá, que é o café, né? Às vezes tem café pequeno aqui que está sendo produzido da mesma forma, está sendo torrado da mesma forma, né?
Isso que eu ia falar, né? Porque parece que essa mudança de embalagem é para uma aceitação externa,
isso,
né?
Isso. Lá, a cidade dos meus pais é Cornélio Procópio, né? Lá tem uma... Acho que uma das primeiras fábricas de café solúvel do Brasil, que é a Iguaçu.
Ah, que legal.
E daí também é vendido no mundo inteiro, tipo, é concorrente direto do Nescafé.
Sim.
Uhum. E eles se aproximaram o máximo a embalagem deles do Nescafé.
É bem parecida com a do Nescafé, né? A embalagem
é muito
do
engraçado
Iguaçu,
isso.
Né?
É, pode mandar ver.
Não, sim, eu trabalhei também num ramo de roupa aqui uma vez, e eu acho interessante também que as reuniões, quando o pessoal ia lançar uma campanha, era olhar para a campanha das grandes, sabe? É, abria mesmo slides e mais slides. Eu sei que você tem que olhar para o concorrente ali, tudo bem, mas é engraçado que o diretor de marketing na época no qual eu trabalhei, que era uma pessoa que não tinha formação alguma, ele falava assim, não, a gente tem que copiar eles. Falava mesmo, vamos copiar eles.
Tem
que
trazer... Aí vira um produto seguidor, né? Vira um produto seguidor, você não traz o diferencial. É uma estratégia, mas é...
Exatamente.
Mas nem sempre é a melhor solução, né?
Copiar da capital.
E hoje em dia, cara, com essa coisa de nicho, né? Cada dia é mais importante você investir, né? Você vê, a gente tem um podcast que é uma coisa de nicho.
Sim,
totalmente de nicho. Né?
Sim,
os dois podcasts totalmente de nicho. E outra coisa também, que é super importante, que o design pode ajudar muito, né? Nesses produtos do interior e tal, é publicizar eles, né? Uhum. Quer dizer, trazer à tona. Lá em Montes Claros tem um negócio que a carne de sol lá em Montes Claros não é carne de sol, é carne serenada, né? Ela
serenada.
Fica sereno, não fica cara, é um produto sensacional, cara. Entendeu? Assim, eu fico imaginando o dia que isso vier pro Rio de Janeiro.
E é o sabor totalmente diferente da carne de sol do Maranhão, que é diferente da carne de sol
exatamente.
Do Recife.
Exatamente.
Esse programa tem cachaça, carne de sol.
A gente vai chegar ainda no feijão tropeiro.
Daqui a pouco a gente vai começar a se chamar aqui de lampião, né? Turismo.
A gente tá. É quase meio-dia, né? Agora começa a dar.
Não, inclusive é interessante que vocês são da roça mesmo, porque eu nunca vi marcar de manhã pra fazer podcast.
Pois é. Pô, os caras acordam às 7 horas da manhã, assiste duas. Do rural?
Não.
Eu acordo antes do sol.
Nossa, gente. Hoje eu acordei mais cedo. Assim, tanto é que eu moro num bairro que é um pouco afastado do centro da cidade, do centro, né? Afastado assim, né?
500 metros, né?
500 metros, a gente fala oi pro prefeito, fecha a porteira na hora que chega de viagem, aquela coisa. E eu achei engraçado que, assim, hoje eu acordei cedo, fazia tempo que eu não via a musiquinha do Globo Rural, cara. E não vi o Alto Esporte, né?
Nossa.
Ah, por exemplo, onde eu moro aqui, eu acho engraçado que toda vez, alguns dias atrás, eu tô vendo que o meu lixo tá todo espalhado pela rua aqui na frente. Né?
Não tem muita...
Não é cachorro. Aí, exatamente, eu falei, pô, mas o cachorro não consegue levantar, assim, dessa altura. E eu fiquei encanado, né? Cheguei a pensar que era gente. Ah, um dia eu olhei nas câmeras aqui, né? Na gravação, tá lá, vem as vaquinhas, pega, e faz assim, ó, ela balança igual um leque, o lixo inteiro, né? E vai embora. Porque eu moro num bairro um pouco novo, que era realmente um pasto aqui, cara.
Faz só de zoa.
Não, essas vacas aqui... Siriema, por exemplo. Um dia desses até o Alberto viu no Facebook. Eu passando aqui, a Siriema passando, igual aqueles galimimos do Jurassic Park. Eu fiz até um vídeo, coloquei lá no meu Facebook, ó, bem-vindos ao Jurassic Park. É bem comum aqui, né? Isso é interior mesmo.
Assim. Não, você quer história roots interior? É interior do Nordeste. Uma vez eu fui em Japaratuba. Japaratuba é interior de Sergipe, assim. É perto de Pirambu. É onde
Péssimo é... interior, cara. Não tem jeito de você ir mais pra dentro. É Inception do Inception.
Não, primeiro... Primeiro que aqui no Rio, eu morava no subúrbio, eu caçava... Duas histórias, essas eu tenho que contar, essas são de interior mesmo. Eu caçava rã, eu morava no subúrbio do Rio, que é mais ou menos a mesma coisa de morar no interior, né? Del Castilho. E aí tinha a obra do metrô e tinha muita rã. E aí a gente aprendeu a caçar rã com garateia, que é aquele anzol, né? De pegar, que tem três lados assim, né? Acho que era até. E aí você pegava a rã. Aí quando você pegava mais parte, você começava a botar a lanterna na cara da rã e pegar com a mão, né? Aí eu sabia até pegar com a mão. Aí eu fui lá pra Japaratuba. O cara falou, aí eu falei isso. Não, lá no Rio a gente pega muita rã, a gente pega com a mão e tudo. Ele falou, possível isso. Com a mão. Eu falei, você vai pegar uma gia com a mão? Eu falei, eu sou fora, eu sou do Rio, vou pegar as mulheres de vocês aqui, vou pegar também a rã, as rãs, as pererecas, tudo. Cara, eu fui ver, aí, então vamos lá. Aí primeiro, cara, que era uma água... Aqui no Rio, rã dá em água suja, né? Sei lá. Uhum. Lá era uma água limpa. Eu falei, tem rã aqui? Ele falou, tem. Aqui a gente chama rã de Gia. Bicho, na hora que ele mostrou a Gia era um sapo boi, maluco. Uma parada que parecia sabe, Pacific Rim, aquele parada. Eu falei isso, não vou meter a mão nisso, não. Isso é um sapo boi. Ele, não, isso aqui é Gia, e é toda colorida, assim. A gente come isso aqui. Eu falei, não vou meter a mão nessa porra de jeito nenhum. Cara, sacanagem. Um rã grande aqui no Rio pesa 300 gramas. Aquela rã pesa mais de 1 quilo, cara. Não vou levantar aquela porra, que é gigante. Gigante. Aí botaram lá, eu peguei com a mão assim, estiquei pro cara e o cara pegou. Eu virei herói nacional lá na. Mas é o seguinte, se ele pegar a sua mão, ele deve cortar a sua mão fora, a rã, né? Porque. Porra, gigante, cara. Aham. E outra história engraçada é o seguinte, lá tem uma feira, acho que é tipo quarta-feira, assim, né? Quarta-feira ou sábado, só tem uma feira, né? E aí eu acordei cedo e fui sair, né? Não, você não pode sair, não. Eu falei, por quê? Porque tem feira. Eu falei, não pode sair porque tem feira, não. Porque a boiada vai passar aqui na frente. Nossa. Aí daqui a pouco passou uma cabeçada de boi, assim, que vai pra feira. A feira, na verdade, é perto do lugar onde corta a carne lá. Eles, sim, matam os bois no mesmo dia. E aí começa a vender na feira a carne do boi, só que não tem esse negócio de filé, de essas coisas.
Não, assim, é os pedaços, não, os quarto inteiro, os pedaços, quarto dianteiro, quarto traseiro.
É isso aí, você compra a parte, não tem essa picanha, esses negócios, é muito engraçado.
E é muito engraçado que você reserva antes, né, tipo...
Isso, você vai lá... Não, mas cara, você come uma carne de boi que acabou de matar o boi
Tá até mexendo ainda, dando espasmo, assim.
Isso daí, cara, eu tenho um problema.
Isso aqui é sushi, pô, não é?
Se eu vi o bicho, eu não consigo comer ele direito.
Ah,
assim.
Personificação do... Ó, meu pai, durante muito tempo, quase uns 40 anos, ele teve um curtume, né?
Nossa senhora.
Ó, lá vem, ó, já estão aqui batendo na porta de casa ambientalistas malucos, você desce sangue. Mas assim, não tem mais, porque foi acabando mesmo. E é muito louco, assim, que ele levou a gente várias vezes em frigorífico pra ver. E a gente horrorizava, né? Uma vez eu fui numa fábrica de salsicha. Eu nunca mais comi salsicha na minha vida. Não queiram saber o que acontece lá dentro.
Isso daí me lembra uma outra história engraçada, porque eu sou do interior também. Londrina não é tão interior. É uma cidade grande no norte do Paraná, né? Tem uns 500 mil habitantes, só que ela é... O negócio lá que movimenta a cidade é o agronegócio, né? E eu trabalhava num lugar que vendia material de inseminação artificial.
Nossa,
bovino.
Que específico,
muito
cara.
Específico.
Muito, assim.
Pra leigos, ele vendia sêmen de boi em umas... tipo uma ampola do tamanho de caneta Bic, assim.
Ah.
E daí tinha várias coisas, né? Tipo, tinha uns bois que já tinham morrido há... anos e tinha o material lá e o pessoal usava para inseminar as vacas, enfim. Aprendi muito sobre bovinos naquela época.
Aprendi muito sobre Darwin, né? Você fala assim,
sobre beleza. Darwin, evolução. E tinha, a gente tinha que fazer os catálogos, né? Eu fazia todo o material gráfico do lugar e, tipo, a gente tinha que ficar tirando manchas das vacas e colocando em outros lugares, tipo, o gado...
Que legal!
As vacas leiteiras, assim, tinha que deixar a parte branca bem branca, a parte preta bem preta, que tem toda uma questão da... da conformidade do animal. E alguns bois a gente tinha que, tipo, dar uma alisada, assim, no saco escrotal dele. Tipo, pra ficar de uma forma que os caras olhassem, assim, e falar, ah, esse boi aí vai dar...
Esse é do bom.
Esse é do bom.
Rafael, a gente tá aqui falando, nós falamos de design no interior, mas isso é design no interior, cara.
Exato. Você fazer, tipo, essa parte, cara, isso gira um dinheiro...
Não, agronegócio sustenta o Brasil praticamente.
E era internacional, cara. Via gringo direto lá na empresa pra gente. Que eles faziam muito negócio com a Austrália e com a Espanha, assim. E com os Estados Unidos, né? Cara, isso movimenta os Estados Unidos, movimenta a Austrália. Tipo,
nós somos um país rural, né, cara?
É um mercado que tem muito coisa pra design e o volume é muito grande, só que é aí que tá, né? Geralmente o empresário, não são todos, assim, né? Mas alguns, principalmente os que eu trabalhava, tem uma mentalidade um pouco mais, como que eu posso dizer, bruta, assim, né?
Então,
o jeito de lidar, ele não tá acostumado.
Isso eu percebo muito, principalmente.
É uma frescura, né? O design é uma
exato.
Frescura, né?
Ele paga aquele cara lá porque.
Você não é macho, não.
O pessoal de lá de fora exige que ele tenha isso, sabe?
Conta umas histórias de vocês aí agora, que a gente contou umas nossas, umas engraçadas.
Bom, eu já recebi em pizza, né? Já, não vou citar nomes, porque isso pode causar um problema para mim, mas, por exemplo, trabalhei num lugar uma vez que a gente fez um material para uma pizzaria, né? O cara fazia pizzas pré-pronto, fizemos todo o projeto gráfico da pizzaria por dentro e tudo mais. Mais uma vez entrava naquela, porque o cara foi numa Pizza Hut em São Paulo e ele fala, não, eu quero igual a Pizza Hut, com aquele tomate gigante na parede. A gente fez o máximo para fugir disso, conseguimos fugir bastante. E no final o cara não pagou e sumiu. Um mês, dois meses, três meses, cinco meses, nada desse cara voltar, né? Aí um belo de um dia a gente foi na cidade, era uma cidade vizinha aqui, chegamos lá, o lugar já, no lugar onde era a pizzaria do cara, já tinha uma farmácia, né? E eu achei interessante que eles não chegaram a nem tirar o adesivo dos tomates da parede. Ficou bonito, cara, assim, dentro, ficou assim, a farmácia toda azul, né? Aquele padrão visual de farmácia. E tá lá os tomates na parede, né? Que eu acho que o cara começou a tentar tirar, ele viu que ia arrancar o reboco inteiro e falou, não, deixa quieto.
Vai ficar como homeopatia, sessão do homeopatia.
É boa, né, cara? Tipo, umas ervas aqui, ó, tomatinho tal. A gente perguntou do cara, falou, ó, o cara mora na rua tal. O cara tinha quebrado a empresa, né? E aí ele foi pra fazer na casa dele as pizzas pré-prontas lá. E ele virou pra gente e falou, ó, não tem dinheiro pra pagar, o que eu posso pagar vocês em pizza. Literalmente, acabou em pizza. E aí eu lembro que a gente pegou um freezer, eu trabalhava na época dentro de uma empresa, né, de comunicação visual, e a gente pegou esse freezer, um dia ele chegou com um caminhãozinho, uma Fiorino, com mais ou menos, dava 450 pizzas, né? E a gente estocou essas pizzas lá, né? Vivemos de pizza quase um mês, até chegar um ponto que a gente não estava aguentando mais. E aí a gente, por sorte, conseguimos vender para um mercado. A gente mesmo fez a distribuição, né? No final, é o tipo de lastro, né, que a gente tem aqui no interior, né?
A Anvisa mandou um oi, viu, Giba?
Não, a Anvisa mandou um oi, né?
Um abraço.
Mandou um alô,
Houve um outro caso de um pastor evangélico que fez um monte de trabalho com a gente, né? E o cara não queria pagar. E ele chegou a trocar o número da casa dele. Ele comprou númerozinhos novos, mudou pra falar que a gente tinha errado nas artes. Porque tinha o endereço em todas as artes, né? Todas elas tinham o endereço dele. E aí ele sumiu, pegou o material e tal, não aparece. E o cara realmente, ele pegou, mudou o número da casa, de onde era a igreja dele. E nós falamos, não, a sua casa era número tal. Não, vocês erraram, eu não vou pagar. E nisso, cara, a gente entrou mais uma vez naquele senso de justiça e fomos na prefeitura perguntar qual era o nome da casa. E o cara ainda levou um fumo porque trocou o número da casa. Né? Eleição também no interior é muito engraçado, porque é um negócio.
Não, eleição é uma. Aqui no Rio também, mas conta aí, Adilson.
Não, eu mesmo, assim, eu trabalhei em duas, é algo que eu não faço mais, porque. Assim, por questão pessoal mesmo, minha.
A minha ética foi muito longe.
Não, eu quero paz mesmo, né?
Deixa eu só falar uma coisa. Meu pai é dono de gráfico. Meu pai, no começo, ele falou assim pra mim: meu filho, político é simples. Você faz trabalho pra ele. Se ele ganhar, ele não paga, porque ele virou um político. Ele manda pra caralho. Se ele perder, ele não paga, porque ele perdeu. É simples. Exatamente. Não tem.
Você não vai receber, né?
Aí no Rio chama Santinho também, Almir? Aí no Rio chama Santinho também?
Chama Santinho.
Eleição é animal aqui, por exemplo. Tem uma cidade aqui perto que existem sempre dois candidatos a prefeito. E a cidade, ela coloca bandeiras nas casas da cor de um partido e da cor do outro. Todas as casas têm a bandeira. Você chega na cidade, cara, é até assim, parece aquele monte de sanduíche do McDonald's que tem a bandeirinha em cima, assim, a perder de vista. E é muito legal que dá briga, todo mundo treta, porque o cara é tipo o boi garantido e caprichoso, cara. Tem que ter dois de cada na cidade. E aqui tem muito disso no interior, da eleição ser o grande momento no qual o grande coronel vai descer e vai falar
cara, com o povo. Cara, os políticos do interior são terríveis, cara. Acho que não tem. É a pior parte do interior são os políticos, eu acho.
Cara, é a parte mais corrupta, né? Tipo, a esfera quanto menor, mais corrupta.
Não tem. Não vem muita fiscalização de cima, né? E principalmente.
Rapaz, em Montes Claros, uma vez prenderam a câmara dos vereadores inteira. Não foi um ou outro, não. Prenderam todos. Acho que ficaram uns dois dois de fora, o resto foi preso, cara.
É,
uma vez.
Assim. Londrina não precisa nem comentar, né? Tipo, faz uns 15 anos, todas as coisas mais tensas que saíram de política nos últimos anos, assim, tem um pé lá.
É absurdo, é eleição e assim, nossa, é um negócio que eu falo pro aluno meu, eu falo, cara, não mexe com eleição, cara, porque é questão de ética mesmo, porque tem vez, cara, tinha vez que eu chegava em casa assim, ó, a visão das mãos sujas de sangue, falava, what I have done, aí, porque você vê umas coisas assim, horrorosas mesmo, de compra, tinha um cara aqui na minha cidade, agora eu vou falar, mas não vou citar o nome dele, se eles ouvirem, eles vão saber, ele comprava voto da seguinte maneira, ele faleceu já há algum tempo, ele chegava pra você na rua com uma nota de R$50, ele falava, ó, tô pedindo uma ajuda aí, porque eu vou candidatar vereador e tudo mais, papapá. Aí ele pegava, cortava essa nota no meio, na sua frente, pegava um caderninho, marcava o seu nome, seu endereço e a numeração da nota. Porque se ele ganhasse, ele dizia que voltava e te dava a outra metade e você trocava no banco.
E se ele perdesse?
Ele sempre perdeu. Foram 4 opções, ele perdeu em todas. O que ele deve ter de meia nota, de 50, levou isso pro túmulo, coitado. Mas é interior, cara. Interior maluco, né?
É mais barato que rodar santinho, né?
Muito melhor. O santinho, cara, de R$50. Agora, assim, já aconteceu problema com... Assim, de apresentar marca e dar treta na hora da apresentação. Uma vez eu peguei um serviço com uma escola aqui, que ela ia mudar todo o padrão visual dela. É, uma pessoa me indicou, né, lá, e aí vem outra questão que é falar do cliente. O cliente, aqui no interior, ele não gosta de pagar aquilo que ele não pode tocar, que ele não pode segurar, que ele não pode pegar. E o design, cara, é isso, é imatéria. E isso, pro cara, é como disseram antes, é uma frescura e tudo mais. Só que veio de cima para essa escola, que era um sistema de ensino novo, veio, ó, vocês precisam renovar toda a marca de vocês. Ah, aí tiveram que vir atrás de mim. Aí vieram, aí vem a primeira questão, o contrato, cara. Na hora que você entrega o contrato pro cara, o cara já entra no modo defensivo, Transformers, toca a música do...
Pra que isso?
Ô, moço, pra que isso, pelo amor de Deus?
Pra que... Pior é quando você pede também um sinal. Porque eu trabalho com o sinal. Quando o cara não dá o sinal, eu já falo assim, ah, não vou pegar esse serviço que eu não arrumo. Senão você arruma pra cabeça, né? E nessa escola, em especial... a gente fechou tal, ia ter toda a produção do material, tudo, de uniforme, aí tem os padrões que vinham desse sistema de ensino e tudo mais. Fiz o material, levei o material e no dia da apresentação surgiram pessoas, né? Eles acharam que era um evento público, né? surgiram pessoas na sala lá que não estavam ligadas ao projeto, não estavam ligadas nem nessa mudança. E o que aconteceu? Depois de mostrar tudo, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver começa, né? Ai, mas eu não gostei. Sabe? E aí até a pessoa que havia feito o contrato, assinado o contrato, se sentiu meio mal porque havia um parentesco ali, né? E aí eu fui rebatendo, e você sente aquela vontade de largar tudo lá e falar assim, ó, vocês vão tudo pra puta que pariu, que enfia no rabo de vocês e tchau e benção. Só que não, aí a gente ainda tendo um pouco de sanidade, e a gente fica rebatendo, fica explicando e tudo mais, quando vê essa pessoa me fala a frase que eu não queria ouvir. Eu tenho um sobrinho que mexe com essas coisas. Ela falou desse jeito. Aí...
Tá vendo? Acontece. Não é só...
Não é lenda.
Não é lenda. Porque eu tava... Nessa época, era o primeiro ano meu depois de formado. E nesse momento, me veio assim... Na cabeça, todas as vezes que me falaram de sobrinho na faculdade. Nossa, mas veio tudo. Aí eu falei, meu Deus, isso tá acontecendo. It's happening. Aí... A mulher entrou numa noia maluca falando, meu sobrinho mexe com isso, que ele mexe com os desenhos e não sei o que mais, papapá. Aí eu fui sincero, falei, ó, então vocês me desculpam, eu não tenho mais interesse no projeto, tudo mais. Falei, não adianta, é dar murro em ponta de faca, porque tinha uma pessoa externa ali e tudo mais. Aí o mais engraçado foi, eu larguei o projeto. E aí passou, acho que foi um mês, né? A mulher me liga falando se eu não dava aula particular de Corel pro sobrinho dela. E aí, naquele momento no telefone, eu pensei muito bem, deixar tudo de lado, cara, jogar tudo pro alto e falar, mas que sorte. Mas é o tipo de coisa. Tanto é que hoje eu coloco em contrato meu para quem que eu vou apresentar, sabe? Quem vai estar presente na apresentação? Porque aqui a gente tem muito disso, sabe? Eu vou chamar fulano para ver, eu vou chamar ciclano, sabe? Não é um negócio com uma ênfase, com uma importância. E eu acho que fazendo isso, como eu percebo, assim, muito aluno meu que trabalha como freelancer faz também, é interessante que eu percebo que eles estão conseguindo educar. Por quê? Uhum. O cara não consegue fazer com um sem... Vai num cliente, o cliente não quer pagar um sinal. Aí esse cliente vai procurar outro, o outro também cobra um sinal, o outro cobra um contrato, o outro cobra isso, o outro cobra aquilo. E aí o cara não tem pra onde fugir. Aí ele vai ter uma marca merda ali, total, feita por um sobrinho qualquer, né? Esse é o problema hoje, eu acho, do cliente. Mas tá melhorando, porque tá partindo dos próprios designers que estão formando essa educação do cabresto em cima do cliente, que eu acho muito importante. O cara perceber que, ó, isso aqui é um logo, é uma imagem, é um ativo sobre um fundo passivo, tudo mais, mas isso aqui tem um peso pra você, tem um custo isso aqui pra você.
Essa frase que... Tem um primo meu que trabalha com design lá em Montes Claros, que ele, essa frase que você falou de, o cara só entende que ele pode pegar, exatamente a mesma frase que ele fala, é super interessante isso. Mas, cara, eu vou te falar que essas histórias que você contou acontecem comigo também aqui no Rio, viu? Quer dizer,
nossa, olha aí.
Não é tão diferente assim. Não. Depende, logicamente, você vai atender um banco de investimento, ter um departamento de marketing, né? Um negócio.
Ah,
assim.
Sim.
Aí todo mundo sabe o que você tá falando, mas você vai pegar um cliente, por exemplo, eu dou aula de sistema de identidade visual nas faculdades aqui do Rio, normalmente, né? Então eu falo para os alunos procurarem, sei lá, Infoshop, onde vende aqueles negócios de informática, ou Mercadão de Madureira, do Óleo Madureira, que é um subúrbio aqui do Rio, né, e tal. Cara, eles se deparam com problemas bem parecidos, sim, assim. Sim. Não é tão, assim... Eu diria o seguinte, aqui é porque tem o cara que é bronco mesmo no interior. Às vezes você encontra um cara que é a tosqueira total, mas aqui também tem, não é?
Eu acho que a diferença maior não é nem tanto geográfica, né, necessariamente, mas sim do orçamento que a empresa tem para investir em comunicação, comunicação visual e etc. E as empresas que têm um capital maior... que podem fazer um investimento bom nessa área, aí eu tô falando aqui, né, no interior, elas até buscam muitas vezes profissionais fora daqui da localidade. Elas vão buscar justamente nos grandes centros, nas capitais. Por quê? Porque lá já tem empresas e profissionais mais consolidados, mais reconhecidos e mais, consequentemente, valorizados, né? Então, essas coisas acontecem, o meu sobrinho, não gostei, ou coisas assim, porque não valoriza de fato esse trabalho.
Agora deixa eu dar um testemunho em relação a isso. Eu sou músico e eu passei, sei lá, 15 anos da minha vida viajando pelo interior fazendo baile, né, cara? Aí a gente fazia baile, sempre tinha uma banda do local que abria. E só que na minha época era baile, mas era mais rock and roll, assim, bem rock and roll. Eu não peguei essa época de...
Que bom!
De bailão.
Que bom, bons tempos, né?
E aí, cara... Não, inclusive, o pessoal do interior gosta muito de rock. Eu já fui em cidades que você tocava só rock, né?
Pô, a cena hardcore no Brasil saiu do interior, praticamente.
Depois eu vou lembrar, ó, Extrema, que é aí perto da onde você...
Extrema.
Extrema é uma cidade que eu fui, que a gente tocou só rock.
Fria até.
Daqui a pouco eu lembro de Araguari, eu também já fui, toquei só rock. Bom, mas aí, cara, sempre tinha uma banda que abria, né? Aí é a banda dos garotos da região. Bicho, os malucos tocavam pra caralho, normalmente, sim, assim. Porque os caras só faziam isso o dia inteiro, né?
Não tem tempo pra treinar.
Cara, eles tiravam as músicas perfeitas. Aí você vê que tem essa coisa do preconceito também, da marca por ser da capital, né? Cara, os moleques tocavam pra cacete, entendeu? Só que a gente chegava com uma roupa diferente, sei lá, tinha um equipamento diferente, aí tem essa coisa, né, de saber se vender melhor e tal, mas, cara, a diferença... Eu lembro que eu fiz um show no norte de Minas, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade, que tinha uma banda que só tocava no interior, chama Grupo Nós. Bicho, os caras eram absurdos tocando, assim. ridiculamente fodas tocando, entendeu? Assim, e super produção, sabe? Super produção. Então tem isso também, né? Essa coisa de você vender porque é da capital, né?
É, e é engraçado porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem as cidades grandes do interior, né? Que tem, tipo, coisas que acontecem, sei lá, Austin mesmo lá, que tá tendo SXSW. Cidade no interior do... Acho que é Texas? Não sei.
Isso.
É Texas.
É, Texas.
Cara, acontece coisas fodas. Cleveland também, acho que é uma cidade pequena, assim, tem várias coisas e tem... Daí é bacana, porque no estado de São Paulo meio que rola isso, no interior do Paraná também. É, os caras vão lá e colocam a universidade estadual lá e isso muda muito da cultura do local, né? É, Londrina é uma cidade universitária e tal, e tipo...
É porque traz mais gente de outros lugares. Aqui, por exemplo, Passos, aqui perto, existia a FESP, né? Que era a faculdade, e agora ela é o ENG mesmo. No ano passado, agora ela é estadual. Apesar que existe essa discrepância muito grande entre educação em Minas e em São Paulo, por exemplo. Sim, eu faço mestrado no estado de São Paulo, vou na Unesp, por exemplo, de Araraquara, eu fico impressionado com a estrutura, com o investimento e tudo mais. Aqui em Minas não acontece tanto, até que você conta nos dedos quantas UENGs tem, quantas UNESPs tem.
Sim, a UENG tá meio mal das pernas, né?
As
estaduais estão sofrendo.
Rio, cara, a UES tá fechada, tá?
Bicha. E aqui a gente já começou a perceber como a gente tem uma instituição aqui, a Libertas, ela é próxima aqui, nós éramos concorrentes dela quando era a FESP particular, a gente já percebe que o aluno antes que tinha esse perfil particular está vindo para a gente, enquanto Passos já está lotado de gente do norte do país, do sul, que já estão vindo pro ensino gratuito, e isso está mudando demais a cidade, muda demais a mentalidade da cidade, porque o pessoal começa a trabalhar com pessoas, existe uma diversidade maior de ideias, de visões, o cara veio lá do norte, traz uma coisa nova, todo mundo vai trazendo uma coisa nova. É o que você falou, né, que nos Estados Unidos tem essas cidadezinhas que ocorrem, esses eventos grandes, né, que são todo mundo volta. Aí aqui no Brasil parece que isso está nas universidades, que vão para cidades pequenas, né?
Isso, tem Viçosa, né? Viçosa, Alfenas, são cidades universitárias, né?
São Carlos mesmo.
É, assim. São Carlos é cidade universitária, é uma bolha universitária, na verdade, né? Depois que eu saí, eu já não fazia mais parte, não sabia nada que estava acontecendo. Enquanto eu estava dentro, eu não sabia nada que estava acontecendo na cidade, sabe? Mas Carlos é chamada capital da tecnologia, né?
Sim, as engenharias de lá são muito fortes.
São muito fortes. E aí, não lembro uma estatística, mas que talvez uma das cidades com maior concentração de doutor por população, sabe? Uhum. E aí, isso também acaba trazendo, né?
Alguma questão cultural...
não só inovação, né? Porque nem sempre se aplica necessariamente em inovação. Mas traz um respiro diferente para a cidade, né?
E vocês acham que estudando, no caso, vocês estão nessas cidades menores, vale a pena ir para uma capital, estudar um tempo e voltar e trazer isso? Não dá vontade de ficar na capital? Como que vai funcionar?
Eu tive esse problema com a minha formação, né? Por exemplo, eu fui fazer em Franca, né? Desenho industrial. Na época era um curso muito tradicional na Universidade de Franca. Tive professores incríveis, que eram pessoas que vinham de fora, Gisele Berdinato, o Otávio Silveira, que hoje ele é responsável por grande parte das capas da Super Interessante, e assim, eu tive uma carga boa lá. Aí quando eu voltei pro interior para trabalhar aqui, eu fui trabalhar numa oficina de letreiro, não sei se vocês conhecem, sim. Que antigamente era muito comum o cara abrir um comércio e em vez do cara imprimir uma lona, né, o cara ia lá e pintava mesmo. Trabalhei numa oficina de letreiro muito tempo, fazendo faixa de linho para colocar em cima da rua. É bem legal, assim, eu aprendi muito nessa época, sabe, com pintura, ou seja, de fome eu não morro, se acabar o mundo, né, acabar as impressoras. E assim, eu fiquei naquela sinuca de bico. Onde que eu vou fazer uma pós-lato, né? Uhum. Procurei. Era difícil, cara. Não consegui achar. E eu queria algo na área de artes. Aí eu fui, descobri uma semipresencial em Belo Horizonte, que no Senac de lá, né? E aí, São Sebastião Paraíso é muito longe de Belo Horizonte, mas longe vezes 15. Por quê? É longe e as estradas de Minas são bem ruins, sabe?
É inacessível quase.
É inacessível no sentido assim de curva. É pedágio. Aí você não entende porque tem um pedágio ali, porque é tudo pista simples.
E asfalto ruim pra cacete.
Asfalto ruim pra caramba.
Falta de sinalização.
Exatamente. E até eu brinco muito assim, falo aqui que a gente não é invadido por esse terreno. Pelo seguinte motivo, acho que os ET estão lá em cima na nave deles, eles veem aqui São Sebastião do Paraíso e vê Belo Horizonte. Aí vê a curva, não consegue perceber. Puta, esse pessoal não consegue fazer uma linha reta de uma cidade a outra. Então, nem adianta a gente descer aqui. Eu fui fazer em Belo Horizonte, fiquei lá 2 anos e meio, né? E voltava, mas às vezes ficava muito lá, né? Aí, já tive que ir pra uma capital. Não nego, excelente, tudo mais. Voltei pra cá, porque na época eu já tava trabalhando na faculdade aqui. E aí veio depois a questão, pô, quero fazer o mestrado, né? Aí eu fui lá pra onde o Alberto falou, né? Onde as noites são escuras e os dias São Carlos, né? Fiquei no Imagem e Som lá durante um tempo, foi muito bom ter contato com a Federal, eu que era de particular. Eu acho que todo mundo tinha que passar pela privação da Federal, cara. A Federal é excelente, você leva tapa na cara, você fala, você veio de particular, moleque, olha aqui uma pesquisa, olha aqui, você sabe o que é uma FAPESP, moleque? Você é um moleque, sabe? Foi muito bom
sabe
isso.
Sabe que
é
viver só com bolsa de ser?
Você sabe o que com a bolsa? Sabe que tem gente aqui dentro que vive de bolsa? Aí, sabe? Foi muito bom ver esse mundo. Eu fiquei lá 2 anos, né? Eu fiquei um ano, era um ano que eu tava tranquilo na minha vida. Aí eu fiquei lá como aluno especial, depois fiquei um ano lá na revista científica deles, lá que é a Gêmeos, só participando.
Você não tava ligando pra dinheiro, então? Também.
Não, aí, assim, não tava ligando muito. E uma vez por semana era quase uma terapia, sabe? Lá pra São Carlos, né? Porque lá as pessoas fumavam que nem loucas. E era bom, porque eu não podia fumar aqui, porque no interior você vai fumar, a pessoa, vai morrer de câncer, aquela coisa...
E fica todo mundo sabendo se você fumou.
Nossa, lá vem o fumante, gente. Tira as crianças das ruas, lá vem, vai matar todo mundo de câncer. Aí E assim, aí mais uma vez eu tive que ir pra São Carlos. Aí eu voltei pra cá, aí é o momento que você erra na tua vida. Você vai construir uma casa, né? Aí você se fode, aí é a melhor aprovação que você tem no mundo, né? Quer construir, aí construí, aí depois fui fazer. Hoje eu tô no mestrado em linguística, né? Trabalho na área de semiótica francesa lá na Universidade de Franca, né? Que eles têm uma linguística muito forte ali por causa de Araraquara, é tudo muito próximo ali, o pessoal trabalha muito com isso. Mas olha que coisa maluca. Eu falo assim, se você é do interior e quer estudar, quer seguir carreira acadêmica, então você compra um carro e goste muito de viajar e tenha muito podcast pra ouvir no caminho. Porque, cara, eu fiz uma média um tempo atrás e tava vendo. Eu passei quase 1/5 da minha vida dentro de um carro, dirigindo, cara. Porque, realmente, falta muito, assim, no interior. Tem engenharia? Tem engenharia. Tem mestrado em biológicas? Nossa, Ribeirão tá cheio de mestrado em biológicas. Só que na área nossa, que é uma área mais visual, cara, não tem.
Aí a você área de tem... humanas, né? As miçangas não brotam no interior.
As miçangas não saem.
Miçanga não atrai investimento.
Havia uns hippies um dia desses sentados na frente lá aqui da faculdade aqui de Paraíso, os alunos meus começaram a me zoar. Falaram assim, olha lá, olha os caras do doutorado seu ali, ó, tá tudo ali. Aí eu olhei assim, os hippies lá. Aí até o vigia lá falou assim, tinha que tirar esse pessoal daí. Eu falei, não, eles é dos nossos, tá, pode deixar eles aí. Não. Aí quando eles entregam um paper pra você, né?
A linha do Salsir.
A linha do tempo do design.
O senhor tem um minuto pra ouvir sobre design?
Eu tava olhando assim, aqui no interior, os principais... lugares que tem cursos de design é Bauru, né? Que nem a gente falou na Unesp, que inclusive tem mestrado e doutorado lá.
E são dos primeiros do país e tal.
E aí tem alguns outros cursos assim particulares, aí tem aqui em Ribeirão tem, Limeira, Campinas tem em particulares também. Aí se for expandir um pouco. Publicidade e propaganda, aí já tem mais lugares, tem aqui em Ribeirão, tem em São Carlos também, Araraquara tem jornalismo, mas aí já estamos expandindo um pouco, né? Mas assim, pós-graduação mesmo é difícil.
São Carlos, com Imagem e Som lá, é um epicentro aquilo ali, né? Porque pega muita gente das áreas correlatas.
Comunicação,
né?
Assim.
Comunicação total.
Mas também lá é só mestrado, né?
Tem que ter um movimento, tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que conseguir que as pessoas das capitais lugar. Esse aqui já tem muito mais doutor e mestre, né? Consiga ir pro interior e tem que conseguir que o pessoal do interior venha para cá para estudar também, voltar e formar, sim, começar a formar núcleos de pesquisa aí, para depois ter uma certa independência. Vai demorar. Mas tá melhorando,
sim,
né?
Sim, acho que
tá
é engraçado. Bastante. Lá em Londrina, Londrina.
Vocês sabem que existe o Dinter e o Minter, né? Que são doutorados e mestrados que você faz em parceria, né?
Sim.
Uhum. Quando não tem os doutores num lugar e tal. Sim. Você...
Uhum.
A FGV, ela é muito isso, quer dizer, não em mestrado, doutorado, mas em pós-graduação, ela manda os professores, os caras fazem o curso e voltam, né?
Isso. Uhum, uhum. Lá em Londrina é interessante, lá tem um mestrado em comunicação visual, que assim, Londrina, como é no meio do caminho, é muito perto de São Paulo e muito longe de Curitiba, a influência é do estado de São Paulo, né? Então, vários professores que se aposentaram, que davam aula no estado de São Paulo, se aposentaram e foram para lá. Então, tem muitos doutores que estão naquele...
Que é o melhor dos mundos, né, cara? Porque eu sempre falo, quando eu ia em Montes Claros, eu achava que era rico, né? Porque a gente ganha. Aqui é tudo muito mais caro,
sim,
né?
Sim.
Tipo assim, eu ia em Montes Claros e falava assim: eu vou num rodízio de churrasco mais caro que tiver aqui em Montes Claros.
Você gasta 30 pila.
É, aqui no Rio deve custar uns 80 reais, 90 reais. Lá era, sim, 15, sabe como é que é? Um negócio assim. Então, você imagina um cara aposentado, professor federal, aposentado, ganhando 10, 15 conto, vai morar no interior. O cara
é a única
situação que o cara vira um milionário.
E é bacana porque o cara consegue fazer um grupo de pesquisa bem consolidado, né?
Sim.
Pô, imagina a experiência de um cara desse quando ele volta pro interior. Só que, ao mesmo tempo, como que você vai manter esse cara lá, né?
Tipo,
como você vai fazer esse cara querer ficar lá? Eu, no meu caso,
estimulá-lo,
talvez...
né?
Talvez um dia eu volte pro interior porque eu tenho família lá, mas... Eu não vejo voltando pra Londrina agora.
Não é você que resolve isso, Rafael. É a sua mulher que desiste.
Então, dependendo dela, eu não vou pra lá nunca.
Você não vai resolver isso. Você não tem poder. Você não tem...
You have no power here.
Você não tem autonomia pra decidir esse tipo de coisa. Quem resolve isso é a nossa mulher, pô. Né?
Hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade... Que é justamente essa, né? Eu fiz o mestrado na Imagem Som na UFSCar, não tem doutorado. O doutorado mais próximo que teria seria na área de comunicação, talvez Campinas, né? Que tem o Mediologia lá, né? Ou
Roberto,
então, se eu quisesse fazer...
isso de você aí? Você sente uma pressão pra você fazer?
Pressão, assim, do mercado, não. Mas tem uma pressão minha... Né, que eu quero fazer doutorado, inclusive.
Mas as universidades não exigem tanto isso agora.
Não, as particulares exigem que você tenha pós, né? Inclusive, até acho que eles gostam que você não tenha doutorado, porque eles te pagam menos, né?
Pagam menos, né? Cara, aqui no Rio, basicamente, quem não tem vários cursos que tá. Quem não tem especialização da aula mais de jeito nenhum.
Aqui também não.
Mas acho que isso é coisa do MEC.
É nacional.
Né?
Isso é do MEC.
Isso realmente é do MEC.
E meio que mestrado já é padrão, assim.
Aqui ainda o mestrado não é padrão, não. O mestrado é comum, mas não padrão.
Mas é porque, Alberto, o curso que a gente ministra em Ribeirão é tecnólogo. Eles têm essa questão. Você pode colocar o cara com graduação, o MEC vai vir fazer a visita e não vai dar muito problema. Agora,
aqui no Rio dá mesmo sendo tecnólogo.
Sério? Vixe. Agora, por exemplo, aqui em São Sebastião, como a gente está num ponto muito estratégico, numa macro região aqui de cidadezinhas pequenas, e a gente recebe muito aluno, aqui a direção ela sempre teve isso, ela sempre apertou demais, se possível, igual eles fazem comigo, né? Eles bancam parte do meu mestrado, fala assim, ó, a gente quer todo mundo mestre e doutor aqui dentro. Porque já houve... Instituição pequena, quando o MEC vem, cara, eles vêm pra capar. Porque...
Particular, né? Eles vão...
Particular, eles
vão com os dois pés
vêm...
nas costas.
Eu já... Todo ano, esse ano, a gente
fora vai... o preconceito que ainda tem.
Ainda tem bastante, sabe? Mas quando, por exemplo, o meu coordenador aqui, ele é doutor, né? Ele já fala que acha o doutorado pouco aqui pra ele. Porque quando o MEC vem, ele vem mesmo e, assim, não tem presentinho, não tem nada. Então, vem, faz o serviço deles aqui, procura papel na mão e tudo mais. Aqui eu sinto isso, aqui em Minas, mas eu acho que até geral, eles meio que falam pra você, não, tu tem que fazer, se quiser a gente banca você, né? Eu, assim, instituições maiores parece que dissolve mais, né? Mas o ideal é igual eu falo, né? É complicado, assim. Você faz... É aquele problema. Você fica... Você faz a especialização. Aí você fala assim, ah, não vou fazer mestrado, não. Aí passa um tempo, ah, eu vou fazer mestrado. Aí tá no meio do mestrado, você fala, ah, não vou fazer doutorado, não. É, aí coisa. Chega no meio, no final do no mestrado, aí você fala assim, ah, não vou fazer doutorado, não. Aí passa um tempo, ah, tô fazendo doutorado. Aí é meio que vai seguindo. Não,
né? Escreveu a minha vida. É o meu caso, né? Eu vou qualificar, eu tô pensando assim, puta que pariu, por que que eu tô fazendo doutorado? Que merda, por que eu fui mexer com essa porra? É, aí depois você passou igual parto, né? Nasceu no neném.
Nasceu,
aí você não tá esquece boa, a não. dor.
Nossa, a minha defesa do mestrado foi um parto, assim, literalmente foi um parto. Eu me sentia depois, assim, né, pós-parto mesmo, assim, ah, graças a Deus. E tanto que eu fiquei, pra fazer as correções que pediram, eu fiquei mais de um ano pra fazer, sabe? Que eu não conseguia nem olhar
a dissertação. É igual quando você trabalha num projeto, eu falo isso muito pro pessoal. Quando você trabalha num projeto que ele não sai nunca, um projeto visual, você começa a cansar de ver aquilo. Sabe, você começa a ficar, nossa, lá vou eu de novo trabalhar nisso. O meio acadêmico, quando você está seguindo essa linha de estudo, né, é desse jeito, né? Parece Sim. que quando você acaba, você fala, não quero nem mais olhar para isso, tchau. Vai, eu tô aí com...
Daí vem alguém e te faz uma pergunta sobre o negócio, você passa 3 horas falando.
É, exato.
Olha, até que eu sei alguma coisa sobre isso.
Tipo, veja bem, só sobre isso, que essa é a minha dissertação, hein?
Mas, gente, a gente já tá com 1h30 aqui.
Nossa, que absurdo.
De papo.
Nossa.
O programa ficou um pouco extenso, mas é porque a conversa tava muito bacana.
Ah, cara.
A prosa boa do interior, né?
É, a prosa do interior.
Tentou diminuir, a gente não consegue.
É, a gente não consegue. Nosso lance é...
Agora que eu acendi o fogão de lenha aqui, bebendo cachaça, então...
Você vai passar um cafezinho
aqui pra vocês, né?
A gente faz um parte 2.
Isso. Mas, nesse... programa aí, já indo para as considerações finais, podem fazer o jabá, falar pro pessoal acessar lá o DGCast, acompanhar e tudo, fiquem à vontade.
Beleza.
Aí.
Bom, primeiramente queria agradecer vocês pelo convite, que eu sou um ouvinte do Visualmente, né?
Olha aí.
E já acompanhava vocês desde a época do Anticast.
Agora problemas... melhorou muito, né? Agora melhorou.
Não subiu nível.
Os programas sobre Bauhaus que vocês faziam e tudo mais. Tudo bem. Eu ouvi retroativo, assim, né? Mas enfim. Então, bem contente de estar aqui participando do Visualmente. Então, só para a gente encerrar o papo, assim, queria dizer que, em relação a essa carreira acadêmica, às vezes, muitas vezes, a possibilidade é você procurar fazer os cursos, por exemplo, mestrado ou doutorado em outras áreas. Então, eu tenho alguns colegas que vão fazer em educação, ou mesmo em computação, até mesmo engenharia de produção. Você consegue encaixar alguma coisa ali, é uma solução. Ou, como o Giba falou, investe no carro e sai viajando por aí, né? Mas dizer que, assim, eu percebo já aqui no interior uma mudança, que até pouquíssimo tempo atrás, assim, sei lá, 5, 10 anos, você via que os trabalhos publicitários e gráficos, assim, design eram bastante, eram pobres mesmo, né? Era aquela estética do, sei lá, anos 90, Corel Draw, assim, Word Art, sabe? Sim. Já pega a coisa meio pronta e só porque o legal era estar fazendo no computador, né? Se era bem feito ou não, era irrelevante quase. E hoje já, a coisa já está um pouco mais sofisticada, um pouco mais refinada, atento a algumas questões básicas, assim, de composição visual e até de tendências mesmo. Então fica uma coisa um pouco já mais, mais bonitinha de ver, vamos dizer. E com a questão do digital, até o Almir falou uma hora aí, ah, hoje a informação está para todos, né? Mas está para todos, mas só acessa quem gosta, quem quer acessar mesmo. Mas mesmo assim, com a questão do marketing digital... As próprias agências de publicidade, assim, aqui no interior, elas já estão mais também fazendo trabalhos de comunicação mais completos, né? Que envolvem toda uma estratégia e tudo mais. Então, a coisa tem se consolidado. E tem campo, assim, né? Para trabalhar Sim. aqui no interior com design, com comunicação. Tudo bem que, às vezes, que nem outro dia alguém soltou lá no grupo do Facebook na faculdade, uma agência de publicidade estava pedindo um web designer. Você tinha que saber programar Nossa. HTML, CSS, saber mexer em After Effects, sabe? Saber... Animação 2D, 3D, fala, peraí, você quer uma equipe inteira ou você quer um profissional, sabe? Sim. Então tem um pouco disso também, mas tem um espaço, dá pra trabalhar legal. E só pra não ser injusto, que o Almir falou no início do programa que o tamanho de uma cidade tem a ver com o número de museus que ela tem, né? Que aqui em Ribeirão tem um museu, que é o Museu do Café.
Olha aí.
Só pra calar minha boca.
É. Porque eu esqueci na hora. Depois que eu falei, não, mas aqui tem museu. Peraí, é o Museu do Café. Que tem aqui. A história da cidade é bastante ligada ao café, né? E aí tem
aqui todo o interior do Brasil, né?
O Museu do Cândido Portinari também, né?
Ah, que é bem legal. Nossa,
aqui perto.
Prodosque.
Então até tem algumas coisinhas assim. Então acho que a gente já começa a acenar, assim, né, para as grandes cidades, né, para os grandes centros. E para a gente parar com esse complexo de sempre olhar para fora como se fosse melhor, né? Sim. Eu acho que assim, o pessoal do interior olha para a capital como sendo melhor. Aí o pessoal da capital olha para a gringa como se fosse melhor, né? Ah, nos Estados Unidos, Europa, etc. Exato. E a gente começar a valorizar a nossa cultura e sim, se apropriar do que, das ferramentas que eles trouxeram para a gente, né? Eles, eu digo, Europa / Estados Unidos, que o design, né, acaba, a gente importa de lá, mas para aplicar na nossa realidade aqui, né? É um desafio, não é fácil, não, é difícil, mas vale a pena a gente pensar, refletir sobre isso.
Muito bom. Você, Giba?
Então, queria agradecer, né? Porque agora eu vou ficar famoso, as pessoas estão se aglomerando, o prefeito está vindo aqui na minha cidade
tá
agora.
Está trazendo a chave da cidade.
Está trazendo a chave, uma faixa, porque participei do Visualmente, né? É um prazer estar aqui enorme, porque como eu viajo muito no sentido bíblico, a gente ouve bastante vocês, sabe? Porque a gente acaba ficando dentro do carro muito tempo e o podcast...
Não tem o que fazer, né?
Tem que dirigir, cara, sabe? Assim, às vezes você tenta dirigir com o joelho, né? Não façam isso, gente. Mas assim, você toma gosto por podcast, eu conheci o Visualmente pelo Anticast também, e ali, por causa até mesmo do B9 ali, que trouxe muita gente pra cá, eu indico muito pro aluno meu, porque às vezes os alunos não conhecem o que é podcast, né? Eles não entendem muito bem, mas é rádio, o cara fica falando o tempo inteiro, não sabe? É engraçado isso, eu percebo isso muito. Aí eu sempre passo um podcast, falo algum assunto relacionado à aula, eu peço pra eles procurarem, né? E é o que eu digo, sabe? Cultura do invisível, né? Nos anos 90 ali, eu lembro perfeitamente que a única forma que a gente tinha aqui de ver coisa nova, de assistir um filme, era a locadora, né? E era assim, saía Batman 2 com o Danny DeVito lá de Pinguim, a gente ia na única banca, tava lá a revista 7 e a gente esperava 3 longos meses para assistir o filme, para conseguir pegar a VHS. Hoje, gente, isso não tá acontecendo mais, porque essa cultura do invisível que a gente tinha, que um amigo foi para São Paulo, trouxe um quadrinho do Spawn pra gente, que a gente nunca tinha visto. Essa cultura do invisível está se tornando visível, né? E igual acesso a livro, né? Eu fico vendo. Hoje você compra aí livro da finada Cossack, que eu ainda tô de luto, né? Eu falo muito, meus alunos, compra enquanto dá. Sim, porque hoje você tem a facilidade, você mora numa cidade pequena, você pode pedir, vai chegar na sua porta o livro ali, cara, de design, que antes você teria que correr para um centro grande, ir numa livraria, ver se tinha. Então, gente, hoje eu falo assim, não tem desculpa, às vezes, para você ir para uma cidade grande. Porque dá para você fazer, principalmente no interior... O principal, cara, você não vive de amor, o que tem lá fora é tudo dor, você precisa de dinheiro. Então, no interior dá para você ganhar dinheiro, porque o custo de vida é menor, você vai ter menos mazelas, você vai ter uma mobilidade melhor e tudo mais. Quer ir para fora? Não tem problema nenhum, mas faz um pé de meia antes, cara, porque é muito bom você ter um dinheirinho como designer, fazendo com seu serviço e tudo mais, do que pegar e partir maluco aí para fora aí sem uma base, aí você vai voltar, vai ficar falando mal da capital também. Fala, capital acabou comigo e tal e tudo mais, né? E lembrando, a gente tá lá no DGCast, é muito certo, né? Não tem muita data para entrar, que vocês entram no site www.dgcast.com.br ou senão nas redes sociais jovens, né?
Como é que escreve DGCast? Explica.
Pode falar. DGECAST. DGCast. DG, as duas letras escritas da maneira literal ao extremo. E aí
abrasileirado.
Abrasileirado, né?
Mas é bem do interior mesmo.
E assim, a gente tá lá no DGCast, né?
A gente publica episódios quinzenais, né? Mas como a gente é um projeto ligado oficialmente dentro da instituição, então a gente acaba seguindo o semestre letivo, né? Então é comum, assim, julho, dezembro, janeiro, a gente fica fora do ar. Mas quinzenalmente a gente solta novos episódios lá falando sobre fazer design do ponto de vista de quem tá no interior, né? Então, até o Almir falou... podcast já é uma mídia de nicho. Aí fazer um podcast sobre design, como visualmente, é mais de nicho ainda. Aí design no interior, estamos ferrados, não sobrou ninguém para escutar a gente.
Ele não é uma revista eletrônica para toda a família. O povo não entende essas mídias, né? É complicado.
Não, e foi bacana que o Almir, que acho que encontrou vocês aí, daí ele começou a ouvir, cara, e ele falou, pô, a gente precisa chamar esses caras, e daí a hora que mandou... Acho que entrou em contato e mandou e-mail, daí eu vi o nome do Alberto ali, daí eu falei, porra, já dei aula pra esse cara aqui.
É, achei boa memória sua, Rafael, porque acho que foi o primeiro curso lá em São Paulo que vocês fizeram, né?
Cara, eu tenho um problema que tá me gerando um grande problema agora que eu tenho mais alunos. Eu lembro, assim, o nome de todo mundo.
Nossa.
E a cara de todo mundo.
Nossa, cara. Assim...
E eu tô começando a confundir o nome com a cara das pessoas. Né? Então, ainda vai gerar umas histórias engraçadas.
É, não, foi engraçado quando o Almir mandou e-mail. Eu tava numa festa de formatura, cara. Falei, nossa, era, sei lá, 3, 4 da manhã, piscou um e-mail lá, sabe?
É que o fuso horário aqui é diferente. Cara.
Ah, entendi.
Tá. Fuso horário da capital, né? Então, beleza, gente. A gente queria agradecer vocês por terem vindo aí. Muito obrigado mesmo. Ouçam o DGCast. A gente vai chamar vocês para voltar aí várias vezes. Acho que tem muito papo pra gente fazer ainda. E é isso aí. Escutem lá o DGCast e vamos dar o tchau.
Valeu!
Tchau!
Tchau! A tutto le monde!